está de volta com mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre videogames, sobre eventos de videogames, coisa que meu amigo Cardoso gosta muito de falar, porque ele gosta muito de eventos. É um homem que vai muito a eventos, né? Um homem que praticamente não para em casa, pois ele vive muito os videogames, não é, Cardoso?
Exatamente. Às vezes eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas estamos aí.
Acho que esse não é o ponto, né? O ponto é que você é um homem que é muito vívido, não é mesmo?
Eu sou um bom vivant dos videogames, cara.
Tá tudo bem contigo?
Tá, tudo ótimo. Tô feliz pra caramba porque o amor da minha vida nos games, Hideo Kojima, apareceu bastante.
Entendi. Fiquei pensando se Geoff Keighley estava assistindo o evento ali, como estava o coração dele vendo tudo aquilo.
Com certeza ele estava muito emocionado.
Com certeza, com certeza. Minha amiga Marcia Effect, como você está hoje?
Bem, amigo, muito bem. Falar de games, tive vontade de jogar games. Olha só, vendo eventos de games.
Foi o evento que despertou isso em você?
Infelizmente, sim. Alguma coisa no vários jogos mostrados em sequência, tipo, vários trailers, um atrás do outro, me dá um desejo de jogar videogame, não sei.
Entendi. Então você gostou do evento, foi legal?
Eu achei ok, achei bom, achei que ia ser pior. Geralmente evento é só jogo de tirinho, né? Eu achei isso mais ok, assim. Não achei que parecia tanto guerra, armas. Eu achei ele um pouco melhor, não sei.
Entendi. Tá tudo bem?
Tá tudo ótimo, amigo. Como você está?
Eu tô bem, tô um pouco cansado. Eu tive uma noite muito ruim de sono, talvez porque fiquei com uma adrenalina grande por causa de State of Play, olha só, pode ser por isso. Mas eu quero saber como está Marcelo Vinícius. Tá tudo bem, Marcelo, com você? Você assistiu o State of Play? Gostou do State of Play?
Gostei do State of Play. Gosto de ver games, eventualmente jogar games. Esses eventos, eu sinto o oposto disso com o Oscar, né? Quando chega a época de Oscar, eu penso, nossa, mó legal filmes, né? Eu deveria ver mais filmes. Eu passo o ano todo não vendo filmes, aí no ano seguinte o ciclo se repete. Mas eu tô bem. Tava comentando antes da gravação. No momento que a gente tá gravando isso, eu tô esperando a minha tatuagem descascar e dá vontade de coçar a sua alma por baixo do braço, assim. Só que não pode, né?
Somos dois vivendo esse momento, então. Eu tô com o pescoço e com o braço também.
Nossa, que dia você tatuou?
Faz quase uma semana.
É, hoje tá completando exatamente uma semana. A gente tatuou junto.
Que bom. Bom, pra quem tá por fora, pra quem não tá sabendo, rolou aí na semana passada, né? Na semana anterior a esse episódio que você tá ouvindo agora, um State of Play mostrando alguns jogos já anunciados pro PlayStation 5 e alguns outros jogos futuros, algumas novidades. Teve Shadow Drop, teve algumas coisas, teve Hideo Kojima aí, né? Como a gente já deu spoiler aí. E a gente decidiu fazer esse programa aqui falando sobre o PlayStation 5, porque o PlayStation 5 vai fazer aniversário aí em breve. Olha só, gente. Sente-se velho, vai fazer 3 anos que o PlayStation 5 saiu em março. É março, Cardoso? Faz 3 anos o PlayStation 5?
Sei lá, amigo. Tu acha que eu fico contando?
Tá bom. Mas é alguma coisa assim. Se não é março, é alguma coisa perto disso. E todo mundo vive se perguntando, né? Se vale a pena comprar um videogame, não sei o quê. Então a gente tá aqui pra isso, pra saber se vale a pena. Eu acho que o State of Play é um bom ponto, né? De virada pra gente pegar e se perguntar, porque, afinal, ele fala aí sobre tudo que tá por vir no PlayStation 5 e a gente pode aproveitar pra relembrar também. Mas primeiro a gente vai comentar o que rolou nesse evento, né? Sobre esses jogos que vão sair. Alguns saem agora aí, tipo, teve Dragon's Dogma, né? Teve Rise of the Ronin também. E outros são mais futuros.
A maior parte já tinha sido revelado, né? Na verdade é essa.
É, é verdade.
Um adendo aqui, uma errata. Ele saiu em novembro de 2020, então ele fez 3 anos há 2 ou 3 meses. Tá caminhando, lá pro final desse ano vai fechar 4.
Nossa, caramba. Me perdi, legal. Então você já tem 3 anos, então a gente tá atrasado aí, né? Pra comentar isso, mas nem tanto, né?
Parabéns, PlayStation 5, pelos seus 3 anos de vida.
Parabéns.
É à toa que a criança do Death Stranding já tá enorme.
Correto.
É verdade.
E virou uma atriz famosa.
É verdade, mas ô Cardoso, você acha que são 3 anos bem vividos?
Cara, eu acho que a geração só tá começando a engatar, na verdade, agora, né? Porque a gente passou aí 3 anos com lançamentos também no PS4, e aí eu acho que agora que tá começando a engatar, agora que tá virando a geração atual, tá ligado? Antes era nova geração, agora tá virando a geração atual.
Agora vai, Márcia?
Ah, eu espero que sim, gente.
Então tá bom. Então vamos falar sobre o State of Play, a gente vai passar sobre tudo, e depois a gente comenta um pouco sobre o PlayStation 5 de forma geral.
Bora. Mas antes, Jogadão, a gente precisa falar sobre o nosso plano de assinatura no Catarse.
É verdade, é verdade. É muito importante falar porque nesse momento aqui, tudo que a gente tá fazendo aqui só acontece por causa do Catarse, não é não, Marcelo?
Com certeza. É como se vocês estivessem de mãos pro alto, fazendo uma grande genkidama pra dar energias pro podcast que seguir lutando pelo entretenimento, pela informação, pela diversão da família brasileira. Então, precisamos do seu apoio. É um endereço fácil de digitar, né? Nem em todos os episódios a gente comenta isso aqui, mas é fácil de digitar e é fácil de lembrar. catarse.me/up. E lá vocês vão conhecer todos os vários planos de assinatura, como ter acesso a nossas comunidades, como entrar no Discord, como entrar no grupo secreto. Não se fala em outra coisa. Você vai comprar pão na padaria e as pessoas estão falando: gente, como eu faço pra entrar no grupo secreto? Eles estão falando muito de BBB, né? Queria estar em dia com esse grande debate. Pois é só entrar no Catarse e descobrir, porque poderia ser, e já seria muito bom pro seu coração, ajudar o podcast, ajudar essa família que te traz tanta alegria, né? Mas além disso, tem benefícios. Então, é só win-win. Não há como perder.
Exatamente. Esses dias a gente soltou, só para os assinantes, olha só, um acesso antecipado, cara, que foi um episódio muito legal que a gente gravou, uma pauta que saiu da fabulosa mente de Marcelo Vinícius, sobre o que são jogos. Sim, se você já se perguntou isso alguma vez na sua vida e não obteve resposta, a resposta é nesse episódio. E aí, se você é assinante lá, né, se você tá em alguma dos planos lá de assinatura que dão direito ao acesso antecipado, aos programas extras, né, tem várias opções lá, só você entrar lá no Catarse e ler qual é a melhor opção pra você, e aí você já tem acesso a esse programa. Esse programa eventualmente vai sair aqui no feed pra todo mundo, né, a gente não sabe quando que ele vai sair, mas pra quem é assinante já teve aí acesso ao programa, já pôde escutar, já pôde conversar com a gente sobre ele lá no grupo secreto. Então tem essa recompensa e outras como o grupo secreto, né, que a gente já comentou. Tem o Versus também, que você já tem acesso a partir do plano de assinatura mais barato, né, que é o inicial, que é o de o Up a R$5. Com ele você já recebe esse programa extra. E inclusive, né, Cardoso, o Versus, ele cumpriu um papel importante para nossa sociedade.
Exatamente, né? Como a gente já havia comentado, o nosso Versus, ele decide as coisas do mundo, da vida. E a partir do momento que a gente decide no Versus, ele vira verdade absoluta. E aí, o que aconteceu? A gente fez um programa sobre os melhores lanches do Ronald McDonald, e quem venceu foi o McFish. E aí, a equipe do McDonald's Brasil ouviu esse episódio e simplesmente relançou o McFish no Brasil. Olha aí.
Não sei se a galera que tá ouvindo tá ligada, mas o Ronald McDonald's, ele é assinante lá do Catarse, né?
Exatamente.
Então, assim, simplesmente o palhaço, o Joker.
E ele apoia com R$60, porque se a Márcia come tanto lanche no McDonald's, eles conseguem pagar.
Exato.
Exatamente. Então, faça como o Ronald McDonald's, faça como o McFish e vá lá e assina o Up no Catarse.
E não mandaram um McFish pra gente.
Não mandaram, né?
Horrível. Péssimo.
Inclusive, eu quero fazer aqui uma reclamação do McDonald's. Pode fazer uma reclamação do McDonald's?
Lógico.
Eu achei um absurdo esse negócio de acesso antecipado a lanche. Porra!
Pô, tu lança acesso antecipado a episódio e eles não podem lançar um acesso antecipado de lanche?
Não, mas é porque aqui é videogame, né?
Mas primeiro de tudo, primeiro que um sanduíche no McDonald's não é lanche. Isso é coisa de paulista. Tu tá virando paulista agora?
Deus me livre.
Peraí, não é lanche?
Com todo respeito, Marcelo.
Não, pô, o hambúrguer é um hambúrguer. Lanche é um lanche completo, com batata, refrigerante, hambúrguer.
Você tá zoando?
Não, existem duas definições de lanche.
Caralho.
O lanche do McDonald's, aí é realmente, tipo, o combo. Ok, mas então existe o lanche enquanto a refeição, um lanche, que aí é geral.
Mas ela envolve o pão, envolve suco, sei lá.
Não, tipo, necessariamente, ela pode ser só o hambúrguer ou só uma batata, tipo. Pode ser só, tipo, a comida, sabe?
Então, mas pro paulistano, qualquer sanduíche é lanche, entendeu? Esse que é o ponto. Tá.
Existe a entidade lanche também, que é o que você come de tarde quando você não tá nem almoçando nem jantando.
Isso também. Isso
é verdade. Esse é o lanche, esse é o lanche. É. Mas só o hambúrguer não é lanche. O hambúrguer é o hambúrguer.
Eu tô horrorizado. Eu realmente não conhecia esse conceito.
Mas se você comer de tarde, só um hambúrguer é um lanche.
Ele vira um lanche, é.
Mas o McFish, ele é um resultado, um fruto de um grande pensamento, que é um troço de peixe que não é um hambúrguer, né? Ele é um...
Ele é um empanado de peixe.
É. Ele entra na categoria hambúrguer?
Não, ele entra na categoria sanduíche. Sanduíche de peixe.
Nossa, que discussão profunda que a gente tá tendo.
É porque o hambúrguer, ele necessariamente, você precisa processar a carne, triturar a carne, colocá-la com tempero, pum, e aí você faz um smash ou você faz um hambúrguer mais grossinho. O McFish, ele nada mais é do que um peixe empanado.
Não, amigo, eu acho que tá certo. Eu só nunca tinha parado pra pensar. E eu nunca comi um McFish na vida.
Meu Deus, como assim?
É muito bom, amiga. Ele ganhou o Versus, é o melhor que
eu
tem.
Eu, enquanto a maior fã de McDonald's, não comi.
Olha, eu confesso que eu tô sendo assombrado aqui pelo medo de comprar o novo McFish e descobrir que ele não é tão bom assim, sabe?
Não, amigo.
Será que eu devo não comer?
Não.
Não, mas você deve comer.
É.
E eu nunca comi também, mas eu tenho muita resistência a lanches no geral. Sanduíches.
Meu Deus.
Como assim resistência? É um tipo uma alergia?
É tipo um Pokémon, tá ligado? Que o Pokémon de pedra tem tem resistência contra voador. É tipo isso. Assim.
Cara, McDonald's, por exemplo, eu não gosto de molhos. Eu não sou muito cara dos molhos. Ketchup, maionese, mostarda, geralmente eu não gosto. E aí não compensa pra mim comprar um lanche pra ficar tirando tudo dele. Eu não sei se o McFish tem alguma coisa assim, mas eu confio no poder dos molhos. Eu sei que o chefe bolou aquela coisa pro tempero ser crucial ali. Só que eu vou tirar o bagulho, ele vai perder toda a graça, então eu fico na minha, eu como pão com mortadela.
Caralho, você é contra o carisma no sanduíche.
Você não gosta de maionese, Marcelo?
Maionese acho que é a menos pior. Eu agora, mostarda, ketchup, eu não tanco, não.
Então, mas e o molho especial do Big Mac? Porque o molho especial do Big Mac, ele não é nem ketchup nem mostarda, ele é o molho especial.
Cara, ótima pergunta.
Aí, na moral, o McDonald's podia muito estar pagando a gente pra ter esse papo que a gente tá tendo aqui, cara. Pelo amor de Deus, McDonald's. Ô, Ronald, McDonald's.
Enquanto isso, o Starboy tá indo um derrame.
Exato. Com certeza. Starboy tá lá convulsionando no chão.
O Starboy já foi com Deus, coitado.
O State of Play foi tão interessante que a gente tá aqui falando sobre o McFish. Mas aí, acabou que eu não reclamei, né?
Desculpa.
Esse negócio do acesso antecipado, eu fiquei sabendo que se você só compra o McFish se você tiver feito a pré-venda, cara. Aí parece que vai liberar depois pra todo mundo, assim. É literalmente o acesso antecipado de videogame, daquele que você faz a pré-venda e aí você recebe 7 dias antes, assim. Tipo aconteceu com o Starfield, sabe? Uhum. Quem comprou antes pôde jogar.
É o Early Access do sanduíche.
É o Early Access do sanduíche, cara. Aí eu tenho um amigo meu que ele comprou 10.
Que isso. Tinha que ser limitado um por CPF, igual o Baby.
Rock in Rio, né? Rock in Rio Card, tá ligado?
Exato.
Mas tá bom, vamos falar sobre videogame? Eu queria continuar falando sobre peixe.
Tô muito animado.
Revive, Starboy. Revive.
Acorda, Starboy. O programa vai começar.
Wake up, Starboy.
Puxa aí, Zabuzeta, uma música sobre o oceano, sobre peixes. Aquela do Fagner, quem dera ser um peixe.
Eu não tenho idade pra saber quem é Fagner.
Pô, peraí. Como assim você não sabe quem é Fagner, cara?
Amigo, você... um homem de vinil.
Não, gente, mas é porque eu não tenho idade, foi isso que eu falei.
Não, tudo bem. Nós jovens.
É, nós jovens, a gente conhece pelos escritos dos antigos sobre Fagner.
Pela coreografia de Fagner no TikTok.
Exato. Feita pela Vanessa Lopes.
Que maravilha. Silhueta de amor, a luz da lua.
Aí rolou esse State of Play e já começou mostrando jogos, né, Cardoso? Porque é pra isso que servem os eventos de jogos, né? Pelo menos deveria ser pra isso, né? É esse o propósito.
Pelo incrível que pareça, um evento do PlayStation teve jogos.
Pois é, impressionante, né?
É.
Mas a gente começou com o quê, cara? Já vamos entrar direto assim, né? Vamos falar sobre como começou. Começou com Helldivers, né? Foi isso?
Já vamos fazer um dive no evento, né, cara?
Fala comigo aí, então.
Cara, já tinha sido mostrado, eu acho, o jogo mais genérico da história da humanidade. Jogo de tirinho no espaço, e por mim eu não quero jogar esse jogo não, não sei vocês. Não.
Cara, abrir com o Helldivers foi a triagem. Foi tipo, gente, só pra lembrar, isso aqui é games, você é um gamer. E é disso que a gente vai falar, e quem não tá interessado no Helldivers já cai fora.
Assim. Ah, eu discordo um pouco.
Diga-me.
Fala aí, Márcio.
Não, porque eu acho que o Helldivers foi a coisa mais... O que eu tava falando, ah, me deu vontade de jogar games, porque, enfim. Porque geralmente eu sinto que essas apresentações, principalmente do PlayStation, é uma sequência de Helldivers, assim. E aí eu fico muito desinteressada, porque pra mim é tudo mesmo jogo de, ai, arma, tiro, exército, E nessa eu senti que só o Helldivers foi assim. Depois, variou mais.
Acho que foi uma pegadinha, então. Foi tipo, quem saiu, perdeu.
Foi pra ver quem era o de verdade.
Isso, isso.
Os de verdade vão ficar.
É, todo mundo sabe que esse jogo estilo Helldivers é tudo lavagem de dinheiro, né? Porque ninguém joga esse jogo, na verdade é essa.
Cara, pior é que o primeiro jogo era completamente diferente desse daí. Completamente. Ele era um jogo com uma visão meio isométrica, assim, uma visão semelhante ao Diablo,
amigo,
sabe?
Você vai ficar muito chateado comigo se eu te cortar e te lembrar que você falou exatamente todas essas palavras que você tá falando na outra apresentação da Sony que mostrou o Helldivers?
Poxa. Recorta o áudio de lá e cola aqui.
Eu tô tendo um déjà vu, porque você falou exatamente todas as mesmas palavras. Foi tipo, essa mesma sequência de palavras. Incrível.
É, mas é porque nem todo mundo que tá ouvindo esse programa ouviu outro, né?
Não, é verdade. Não. Continua, só tô só apontando.
Tá bom. Cara, só porque o estúdio que faz o Helldivers, ele é um estúdio muito interessante. Ele nasceu de estudantes que desenvolviam videogame, que se juntaram numa universidade pra fazer um jogo. E aí esse jogo é o primeiro Helldivers. E ele é um jogo que a Sony acabou ficando de olho, né? E ele saiu meio que exclusivo ali. Ele era inicialmente um jogo pequeno, um jogo com vibes indie, assim, desse estúdio lá da Suécia. E aí a Sony foi lá, pegou e ele saiu no PS Vita na época. O PS Vita era uma coisa, né? E ele saiu em mídia física também, no PlayStation e tal. tal. Era a Sony olhando pra esse jogo, começando a olhar pra esses jogos um pouco diferentes, assim, né? E aí agora saiu essa sequência que é um jogo completamente diferente. Eu acho que ainda é feito pelo mesmo estúdio, que na época era um estúdio muito pequeno, hoje ele deve ser um estúdio um pouco maior.
Cara, você sabe o que você tá falando, né, em linhas gerais. Que as grandes corporações mataram o sonho universitário e transformaram ele na coisa mais genérica do mundo pra vender. Olha aí, que bonito.
A vida seguindo seu curso.
Eu tenho a impressão de que ele é meio isso mesmo, assim. E eu tava até animadinho pra jogar quando vi pela primeira vez. E aí, nesse State of Play aí, eles revelaram uma informação que saiu, assim, meio que como nota de rodapé, de que o jogo vai ser 100% online. E aí, aquela vibe meio... Isso que o Cardoso tava falando, né? Jogo de lavagem de dinheiro que ninguém joga, mas que... E aí, daqui a pouco, os caras vão lá e desligam o servidor e o jogo deixa de existir. Me afastou um pouquinho da vontade de jogar, assim. Então, não sei. Talvez seja legal. É um jogo pra jogar com amigos, assim.
GOT, inesquecível.
Quem tem amigo pra jogar, pode ser que goste. É que é verdade que ninguém tem amigo pra jogar nada, né?
Hoje que você tá ouvindo esse programa aqui, se você tá ouvindo o lançamento dia 7, amanhã. É amanhã que sai o Helldivers 2. Então...
É de graça?
É, claro que não, né?
Ah,
acho que ele tá R$200, cara.
Pô, aí complica.
É. Mas você aí que tem dinheiro sobrando, sai aí o jogo aí, você pode jogar. Aí o que veio depois, Marcelo?
Depois nós tivemos um resgate estético, né, dessa apresentação, que é lembrar que Sony, PlayStation e videogames acenderam nos anos 80 no Japão, e o Japão é especialista em fazer games.
Começou.
E veio Stellar Blade, que é uma espécie de baioneta diva pop.
Que é Japão The Game, né? É Japão The Game, vai.
Cara, demais.
Extremamente Japão The Game.
Eu vejo uma mistura de várias referências, né? A baioneta é uma diva pop, né? A baioneta é uma queen do Vogue, da pista de Vogue, assim. Essa protagonista de Stellar Blade, que eu nem sei o nome, ela tá mais pra uma idol, né?
É Lily o nome.
Isso. E, cara, a impressão que eu tive desse jogo é essa, assim, né? Um mundo pós-apocalíptico, com uma protagonista que é uma idol de clipe de danças, e tem monstros, tem destruição, tem sistema de combos, tem mundo aberto, tem side quest, tem uma coisa que eu não suporto mais, querer saber a opinião de vocês. Eu acho que é unânime que não tem a mínima condição, mas a gente cai também em umas especificidades dos jogos japoneses, que é física de peitos, velho, que a menina tá andando normal, tipo, caminhando com um colan, e tem uma física dos peitos dela balançando, e cara, 2024, sabe? O produto é globalizado, a apresentação é globalizada, vamos ganhar uma noção aí.
Só pra enfatizar que esse jogo não é desenvolvido por um estúdio japonês, ele é desenvolvido por um estúdio coreano.
Ah, olha aí. Foi garoto.
E essa característica que você observou é uma característica muito presente nos jogos desenvolvidos por estúdios coreanos, assim. Não que não tenha nos estúdios japoneses também, porque esse tipo de coisa rola, mas...
Famoso da Jara Live, né?
Exatamente, é. Mas é uma característica bem desses jogos, dessa nova fase desses jogos asiáticos, tipo, principalmente ali na Coreia e tal, no sul da Coreia, né?
Tu tá fazendo uma rixa, Dan?
Não.
Tu tá fazendo uma rixa só porque não é japonês, cara? Se fosse japonês, tu estaria defendendo aí, ó, tá vendo?
Não. Esse aspecto que o Marcelo sublinhou, principalmente, não.
O cara não leva nada na brincadeira, é impressionante, é muito difícil brincar.
Peço excusas pela confusão, mas realmente, o jogo é coreano.
Ele quer ter essa vibe de jogo japonês, assim, né? Tanto na estética da personagem, quanto na vibe do jogo, assim. Mas eu não sei o que vocês acharam.
Cara, eu queria dizer que esse jogo é tão desinteressante que a gente tá aqui há meia hora discutindo sobre se ele é parecido com um jogo japonês ou não é. Pra você ver como esse jogo é extremamente genérico, desinteressante, parece um jogo de PS3. Então, zero hype.
Cara, pior que eu acho que ele vai fazer sucesso, sabe? Eu achei impressionante que, tipo, o trailer, né, que passou ali no State of Play foi grande, né, cara? Foi uns 7 minutos, assim.
Foi 6 minutos.
É. Eu acho que mais tempo que ele, só o Kojima.
É mesmo. O trailer do Death Stranding foi maior, né? Mas eu acho que a Sony tá apostando no jogo, sabe? Tá botando fé no jogo, assim. Eu tenho a impressão de que eles querem que seja o Bayonetta deles, sabe? É, já que o Bayonetta não sai mais no PlayStation, né? Só o primeiro, eu acho que saiu no PlayStation. Eu acho que eles querem um pouco pegar esse público, pegar essa vibe, assim, mas acho que ele... Não sei.
Cara, eu acho que esse jogo vai ficar totalmente esquecido, mano.
Tu acha?
Quando é que ele lança?
Ele lança em abril. 26 de abril.
Nossa, ninguém vai lembrar da existência desse jogo. Vai chegar no final do ano e ninguém vai lembrar que esse jogo saiu.
E só uma correção, o nome da personagem é Eve, não é Lily, não. Lily é outra personagem. Eve, inclusive, era o nome do jogo, né? Que era Project Eve, antes dele ganhar o nome.
É tudo referência bíblica.
É mesmo?
É, Eva e Lily, tá tudo ali.
Vai jogar, Márcia?
Vou, com certeza. Que tipo de jogo?
Eu queria fazer só um comentário antes da gente passar pro próximo. É que eu acho que esse jogo, ele me perdeu um pouco, porque ele parece que ele quer ser um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ele quer ser hack and slash, aí ele quer ser RPG, aí ele também quer ser jogo japonês, mas ele também é jogo coreano. Aí ele quer ser Nier Automata, mas ele também quer ser Bayonetta. E aí ele também quer ser Destiny. E, sabe, no fim das contas eu acho que ele não é nada.
Por que Destiny?
É porque é espacial, sabe?
Caralho, tem nada a ver com Destiny.
Não tem nada a ver, não. Mas é, sei lá, ele quer ser um monte de coisa. Essa é a impressão que eu fiquei, assim, vendo, sabe? Tipo, cara, o que é esse jogo no fim das contas, sabe?
Entendi.
Sei lá, não
ele
entendi.
Quer ser Breath of the Wild?
Acho que todo mundo quer,
meu
né?
Deus. Aí depois vocês tomam um comentário aí falando pra vocês pararem de falar de Nintendo, vocês ficam reclamando.
Pois pode continuar comentando. Vai ouvir a gente falar tá bom, de Zelda,
tá
assim.
Tá bom. Aí depois veio, joga Dan The Game aí, fala aí, Dan, pra gente poder passar pro próximo.
Qual que é o próximo? Calma que eu perdi aqui.
Sonic e Shadow. Fala aí, Dan. Vai lá, vai lá.
Ele sai esse ano, o Sonic e Shadow?
Sei lá. Pô, você não sabe? Você que é o embaixador do Sonic no Brasil?
É, e tá previsto pra sair no último semestre de 2024, então já sabemos que o GOT sai no último semestre de 2024, podemos só esperar o lançamento e aguardar Geoff Keighley chamar o Sega no palco. Pra
o poder, Sega, né?
O Sega pegar o troféu lá de GOT.
É verdade.
Eu vou confessar que eu fiquei meio confuso, porque Sonic Generations é um jogo da geração retrasada e eles estão tratando como se fosse um update de um jogo que tá aí voando no mercado. Mas o Generations, até onde eu lembro, nem foi relançado. Não teve um remake dele. Não que precise, né? Mas de repente ele tá sendo atualizado de um jogo de 1950.
Não, mas eu não acho que ele é uma atualização, não. Eu acho que ele é uma sequência mesmo.
Então, isso ficou confuso. Na apresentação ficou bem confuso.
Você achou?
Parecia que era um lance meio o Sonic 3 e aí tem o Sonic Knuckles, que você põe uma fita em cima da outra e expande o Sonic 3. Do jeito que eles apresentaram, pareciam que eles estão colocando fases e uma história do Shadow dentro do Generation, sabe?
Nossa, pior que agora que você tá falando isso, faz sentido mesmo. Dá essa impressão mesmo. Bom, assim, acho que dos jogos recentes do Sonic, o Generations foi um dos mais bem recebidos, né? A galera gostou desse jogo na época. Eu gostei desse jogo na época, não é dos meus favoritos, mas ele é um bom jogo. E ele foi um jogo comemorativo, né? Ele saiu nos 20 anos da franquia, né? Do mascote. Cara, eu tô lendo aqui agora e parece que o release diz que ele é uma remasterização.
Ah, então é isso aí. Eles estão relançando o Generations na geração atual e pra não ser só um pra um, estão botando o conteúdo do Shadow.
Nossa, é isso mesmo, cara. Você matou a charada. É isso mesmo. Ele é uma remasterização. Agora, realmente, eu tô achando mais esquisito. Verdade.
Crise no vestiário.
Crise no vestiário. Mas, eu não sei. Eu fiquei interessado em jogar, só é meio triste que provavelmente ele vai sair caríssimo e é basicamente o mesmo jogo, né? Provavelmente. Mas é um jogo legal, cara. Pra quem não jogou, eu acho que é uma boa oportunidade de jogar, assim, porque pra quem gosta do Sonic, tem algum interesse no personagem, eu acho que dos jogos recentes ele é o que entrega um conteúdo mais divertido, assim, as fases em 2D são muito interessantes, ele recria, né, fases clássicas do Sonic ali, como muitos outros jogos do Sonic faz, de recriar as fases clássicas, só que ele recria em 2D e com visual moderno, né, então esse Superstars aí que a gente viu saindo ano passado, que faz isso, né, também, de homenagear fases antigas e tal, só que não se apegar só a isso, mas é trazendo pra esse visual 3D, ele é muito parecido com o que o Generations fazia lá em 2011, né? Tipo, de transformar quase um pra um a Green Hill, né? A fase mais famosa, só que em 3D, assim.
Caralho, essa fase aí, meu irmão, os caras, nossa senhora, vai tirar até a última gota de dinheiro que eles podem tirar dessa fase.
Ah, sempre. É a música mais famosa, é o...
Todo jogo é a mesma coisa. Ai, pô, vamos remeter a Green Hill. Vamos refazer a Green Hill. Vamos colocar uma árvore a mais em Green Hill e relançar. Pô, é muito chato isso, mano.
Os caras gostam de Green Hill.
Você não vê graça?
Ah, mas não vejo não, pô.
O Cardoso não achou graça, mas o Green Hill.
Não.
Ai, nossa senhora. Jesus, agora.
Não. Não tem outra reação. É só isso.
Ai, tá bom. Márcia, o que veio depois do Sonic Shadow Generation?
Aí veio o Zenless Zone Zero. É muito difícil falar o nome desse jogo. Zenless Zone Zero.
Eu posso apostar que todos vocês copiaram o nome desse jogo e colocaram no Google antes da
óbvio
gente começar a falar aqui, porque ninguém óbvio sabe o que, que merda é essa desse jogo.
Pera que eu sei.
Ih, então vai lá.
Quer dizer, eu sei o básico, né? Porque...
É, que ele é um jogo da Royalverse, isso todo mundo sabe. Mas, tipo assim, lembrar...
Todo mundo sabe mesmo?
Não,
todo mundo sabe mesmo?
Tipo assim, aquele negócio que você fala assim, você bate o olho e fala, porra, esse jogo aí vai ser bom, pô, eu tava pensando nele. Na hora que ele apareceu na apresentação, você falou assim, caralho, pô, finalmente vou mostrar mais do Zenland Zone Zero. Hero.
Não, mas tem uma garotada nessa pira. Eu acho que nós não somos o público.
Chamou a gente de velho.
Caralho. É. A galera que entrou no hype de Genshin Impact, resumindo pra audiência, veio Genshin, veio Honkai e agora vem aí o ZZZ. Então quem tá nesse fluxo aí, acho que essa galera deve estar animada.
Você conhece pessoalmente alguma pessoa que tá animada, Marcelo?
Cara, eu acho que no chat do meu canal da Twitch tem duas pessoas.
Mas você conhece essas pessoas pessoalmente? Você já bebeu uma cerveja com elas?
Eu comi um dog com o Gus Kalp. Ele tem um canal também, ele fica jogando Genshin no canal dele.
Tinha purê de batata no cachorro quente?
Tinha.
Refutado.
Aí, tá vendo?
Tudo errado, cara.
O cara gosta de Zolin Zone Zero e come purê de batata com um cachorro quente e pronto, tá tudo errado, cara. Então é isso. Onde vamos parar?
Mas acho que não tem muito mais o que falar disso, além dele ser uma expansão da Royalverse e de que as pessoas comerem purê enquanto jogam ele.
É isso. Cara, a logo do jogo já diz muito sobre ele. É ZZZ porque dá um sono inacreditável.
Entendi. Márcia, você que é designer, você acha que passa uma boa mensagem o jogo se chama ZZZ?
Então, né? Meio difícil, né? Assim, é um jogo que, além de ZZZ, o nome dele é um trava-língua.
Nossa, é mesmo.
Como que alguém faz uma coisa dessa?
É, lavagem de dinheiro, gente. É. Eles estão criando outro jogo aí pra justificar lavagem de dinheiro, isso aí.
O pior é que provavelmente esse troço você vai ter público pra caramba jogando esse troço, cara.
Ah, vai. Porque ele vai lançar no mobile ou não?
Vai.
Ah, então já era, irmão.
É.
O que vai ter de comparação com Zelda? Ah, a Nintendo não faz isso.
Um Pokémon vai, mas com Zelda não sei. Eu conheço várias pessoas que gostam muito de Genshin e que gostaram de Honkai, e acho que provavelmente essas são as pessoas que vão jogar, e é muita gente, cara, que gosta desses jogos, é um fenômeno, a Royalverse.
Mas você já comeu o McFish com ela?
McFish não, mas o McDonald's já.
Essas pessoas estão aqui na sala conosco, as pessoas que gostam de Zenless Zone Zero.
Não, eu não sei se as pessoas gostam de Zenless Zone Zero, mas elas gostam de Genshin e derivados, assim. É tudo a mesma coisa, assim, né? Tem uma vibe parecida, looping de gameplay parecido, então acho que sei lá.
Gente, a gente fala, ai, ninguém liga. Aí você vê o tamanho do stand desse bagulho na Gamescom, na BGS, etc. Daqui a pouco vai ser só isso, esses eventos de games. Vai ser só MiHoYo e Tencent e acabou. Não tem mais nada.
Mas eu já falei por que que é isso. Por que que isso acontece? Fica aí a informação.
Por que que acontece?
É, esses jogos aí é tudo lavagem de dinheiro, pô.
Ah, tá
tudo lá em Curaçao.
Beleza.
Aí vem o próximo jogo aí, que é esse ser um jogaço, que eu sei que meu amigo Marcelo Vinícius quer muito jogar. Fala aí, Marcelo.
Ai... Eu tenho uma resistência muito grande a esses jogos, mas eu vou... Acho que eu vou jogar porque ele vai estar na PSN, né? A gente tá falando aqui de Foam Stars, que é o Splatoon da Square Enix.
Cara, mas eu tenho um hot take. As pessoas estão com preguiça só porque não tem a logo da Nintendo, porque o Splatoon é exatamente a mesma coisa, só com tinta e lulas, e todo mundo, ah, é GOT, é maravilhoso, e não sei o quê.
Eu sou suspeito pra falar, eu não sei quem mais aqui, mas eu sou muito fã de Splatoon.
Ih, aí, Dan.
O quê?
Ó, o cara, nunca ouviu Up, né? Impressionante, olha aí.
Eu sei que o Cardoso gosta muito. O Dan, eu esqueci.
Pô, gosto pra caralho também, mas vai, segue.
Mas enfim, isso já aconteceu antes, e aí eu vou admitir aqui um clubismo da minha parte raro, porque eu acho que eu sou um crítico muito renomado no Brasil pela imparcialidade.
Tá bom.
Por exemplo, quando saiu aquele PlayStation All Stars Battle Royale, eu não tanquei.
Não, isso é ruim.
E aí, toda vez que alguém tenta refazer uma... E não precisa ser da Nintendo, pode ser de qualquer série que é muito característica, que é aquilo, e alguém tenta fazer, vamos fazer a nossa versão disso. Eu tenho uma resistência muito grande. Eu posso ser convencido do contrário? Eu posso jogar e falar, não, pô, isso aqui adicionou coisas incríveis. Posso. Isso aconteceu, por exemplo, das primeiras vezes que eu vi Stardew Valley, eu falei, tá, é Harvest Moon, só que indie, mas já tem Harvest Moon. Aí você joga e você, não, pô, pegou o conceito e elevou a enésima potência, transformou em algo muito mais camadas.
Mas você não acha, Marcelo, que tem uma coisa também de, tipo assim, mostrar para públicos que não necessariamente estão no Nintendo Switch? Ou que tem o Nintendo Switch?
Sim, eu acho que tem esse espaço, né? Essa oportunidade de mercado de... Essa ideia tá só nos consoles da Nintendo, né? Pode ser que Foam Stars seja um tremendo de um jogaço. Eu estou animado? Eu acho que ele vai trazer isso? Não. Até porque ele vai sair na PSN, né? Não vou gastar nada a mais baixando. Eu vou dar uma conferida sim.
Boa.
E vocês?
Mas peraí, acho que ele só vai sair pra quem assina o Game Pass da Sony lá.
É, eu falei PSN, mas aí eu tô falando da Plus.
Não, mas acho que ele não sai no plano base. Acho que ele só sai pra quem assina o Extra, sei lá, o Deluxe. Lux, não sei qual é o nome.
É, culpado, eu tô nesse.
Ah, tá.
Caralho, ô Marcelo, divide essa conta aí com teus amigos, pô, pra gente poder ter acesso a esse PlayStation Plus aí bolado também, pô.
Quantas contas pode adicionar? Eu dividi com o meu irmão pra minha sobrinha poder jogar... Esqueci o nome do jogo, mas se puder compartilhar mais, fechou.
Não, é uma conta principal e a conta pra você jogar.
Ai, crise. Vamos fazer uma meta do Catarse pra todo mundo ter a Plus Extra boladona.
Tá, vamos lá. Aí depois disso, alguém mais quer falar de Phone Stars?
Não, né? Não, amigo, vai. Esse é o momento agora. Brilha aí. O que, que veio,
cara,
depois?
Cara, depois disso veio Dave the Diver no PlayStation com uma DLC de Godzilla. Puta que pariu. Acabou. Aí, pra mim, o evento já tava valendo a pena. Assim, eu ter acordado nesse dia já valeu a pena só por causa disso. Claro que depois viria mais coisas que eu chorei, que eu fiquei babando na frente do computador, sim. Mas até aí, o evento já teria valido a pena, porque Dave the Diver é um jogo maravilhoso e ter uma DLC do Godzilla é simplesmente fantástico, maravilhoso, perfeito.
Vai jogar, Cardoso?
Lógico.
Dá pra fazer o McFish no Dave the Diver?
Cara, dá pra fazer tantas coisas no Dave the Diver, cara.
Mas dá pra fazer o McFish?
Não, não dá pra fazer o McFish, pô. O McFish é do McDonald's.
Ah, tá bom. Só queria ter essa certeza.
Mas e se eu fizer um peixe, empanar ele, botar dentro do pão, maionese e alface?
É porque o lá, ele tem receitas já pré-feitas, tá ligado?
E não tem um sanduíche de peixe empanado?
Ah, eu não lembro. Tem muita receita, mas acho que sanduíche de peixe empanado não tem, porque...
Cadê
eu...
a DLC do McFish?
Ah, seria maravilhoso.
Ah, tem Godzilla, mas e o McFish?
Mas aí se fizer, é lanche ou é hambúrguer?
É... sanduíche.
Mas alguém vai jogar o Dave the Diver Godzilla?
Cara, eu tô inclinado a jogar só porque eu adorei o último Godzilla. Minus One, acho que é o nome do filme, né?
Isso.
Eu tô muito godzilado nesse momento.
Cara, eu fico muito triste que ninguém dá valor às minhas indicações aqui. Eu falo Dave the Diver, vocês cagam na minha cabeça, mas o jogo é muito
amigo,
bom.
Amigo, era isso que eu ia falar. Eu quero jogar Dave the Diver primeiro.
Tô muito feliz, amiga. Você vai gostar muito.
Amigo, eu baixei a demo no Switch. Aí eu tava jogando, achei legal.
Amiga, ele é muito indie-like.
E eu quero jogar no Switch, então desculpa, PlayStation, tô nem aí. Eu vou jogar no Switch.
É muito bom, amigo.
Mas o lance do Godzilla vai ter pra todas as plataformas ou ele é só no PlayStation?
Cara, eu acho que sim, não foi anunciado que seria só PlayStation 1.
Ah, DLC, né?
É.
Beleza.
Você vai jogar Dave the Diver?
Não, acho que não.
Claro que não, amigo. Foi você que indicou pro Dan, você acha que
ele
vai querer jogar?
É verdade, eu esqueço desse detalhe.
Cara, é que eu tô com muito jogo aqui pendente que eu não consegui terminar ou nem comecei. E aí o Dave the Diver seria mais um pra entrar na lista, então assim. Só que o ano já começou, então já tem jogo saindo. Já tô jogando Like a Dragon lá, que é imenso. Vontade eu até tenho de jogar, não sei se eu vou conseguir jogar.
É que nem um dragão, né, imenso.
Cardoso.
Oi.
Se você não tivesse recomendado, mas se o Dave the Diver tivesse fechado o Nintendo Direct, o Dan já teria jogado?
Cara, se o Dave the Diver tivesse sido lançado no Japão, se fosse Diver ou The Diver ou... Aí ele estaria jogando.
A porta de entrada pro Dan talvez seja o Godzilla aí, ó. Já tá com o pezinho no Japão.
Pode ser ainda. Pô, já pra caralho, gente, Godzilla.
Cara, o restaurante é japonês, cara. O restaurante é japonês.
Eu sei, cara. O jogo parece legal. Meu problema é que, pô, Like a Dragon é mais japonês, né, cara? Então tem como.
Entendi. Tá certo, tá certo. Aí a gente consegue tentando.
Só uma coisa. O Dave the Diver, ele tá chegando no PlayStation agora, mas ele já tem no Switch.
Já.
E ele teve até um trailer super de destaque quando saiu no Switch, assim. Então...
E o Dan não jogou. É isso
pra
que
você
ele tá
ver.
Querendo falar.
Refutado aí o argumento. Refutado.
Seremos resistência.
Isso porque eu nem indiquei o jogo que eu quero indicar hoje.
Amigo, só eu sou sua amiga aqui.
É, amiga? Tá vendo?
A única amizade verdadeira é comigo.
Amiga, eu fui falar pra ele no Telegram. Amigo, estou gostando de um jogo aí que eu tô jogando, que talvez eu fale na pindica de hoje.
E ele falou, foda-se.
Não, ele só me mandou um meme, tipo assim, puta que pariu, não acredito que você tá falando que esse jogo é bom.
É, ele é assim.
É, minha vida com o Daniel.
Ah, eu vou ter que dizer qual é o jogo. Eu vou ter que dizer qual é. Gente, o Cardoso veio falar comigo e falou, ah, estou gostando aqui, estou achando muito bom o jogo do Esquadrão Suicida, pô, pelo amor de Deus.
Você,
né,
jogou o jogo?
Não, precisa.
Então não fode, então não fode. Pô, o jogo é maneiro, cara, o jogo é bom, pô.
Tem como não, tem como não.
Foda-se, Esquadrão Suicida. Vamos pro próximo aqui, que é um jogo que ninguém se importa, que é o V-Rising.
Não.
Que é um jogo que já foi lançado no PC e vai ser lançado aí no PlayStation. Eu achei bonito o jogo, mas ninguém se importa.
É.
Depois disso veio Silent Hill The Short Message, que foi o Shadow Drop do evento. Curtiu esse, Márcio?
Amigo, eu curti. Esse foi o que eu olhei e falei assim, quero jogar games.
Tu baixou ele pra jogar?
Amigo, não, ainda não, né? Mas vou lá.
É?
Vou lá.
Aproveita que tá de graça.
Vou chamar alguém pra vir aqui em casa, segurar minha mão e jogar. Porque teve umas partes ali que eu já fiquei meio apreensiva. Mas gostei.
Ele largou bem no Metacritic, vocês viram?
Pô, bem demais, assim, a nota fantástica. fantástica no Metacritic.
Ele largou com 41 Metacritic.
Vai ser bom, gente.
Top. É,
gote,
vai
gote.
Ser bom no meu coração, ele pode ser bom. É. Vai que.
Eu já vi gente chamando de obra-prima, hein? Eu já vi gente chamando de obra-prima na internet.
Ele tá com 47 no Metacritic. Ó, eu queria dizer que o Esquadrão Suicida tá com 63, hein?
Pô, gote também, né? Acima gote. De 60 já tá indicado agora.
Exatamente.
Mas tá de graça. Tá de graça, né?
É, tá de graça.
Então tá tudo bem, gente. Jogo ruim de graça, tá tudo bem. Porque não tenho a dor de ter pago por ele.
Essa é a verdade.
Ah, não tem que me pagar pra jogar jogo ruim assim, não tem como não.
Não, porque, amiga, eu dou play. Se for muito ruim, eu falo, foda-se você. E aí eu vou jogar outra coisa.
É, né?
E eu não paguei nada por isso. Tudo
e
bem.
Não pesa a consciência, né?
Exato, tá tudo tranquilo.
Mas vamos falar o que é o jogo, né?
Ah, ele é um jogo gratuito de terror do que se passa no mundo Silent Hill. É isso.
Posso falar?
Pode, claro.
Posso jogar a real?
Jogue a real.
Joga bomba.
Aqui a gente vê um recalque surreal da Konami com o jogo que ela mesma derrubou da PSN, que é o Playable Teaser, o PT, naquela tretinha com o Kojima que resultou na saída dele em 2015. E eles estão fazendo exatamente, estão cuspindo no prato que eles nem comeram. É cuspir pra cima que fala, né? Pagar a língua. Falaram um monte do cara, foram extremamente ingratos com ele naquela situação toda, derrubaram um jogo que já tava no ar, e pra preservação histórica isso é horroroso, né? Porque se você não tem um PlayStation 4 com o jogo já instalado, já era. Você não tem como conseguir esse jogo. E agora estão lançando uma versão que, aparentemente, porque ainda não joguei, é a mesma ideia, muito piorada. Essa é a minha visão do que é esse jogo.
Só uma pergunta, assim, que eu tô meio confusa agora na cronologia do evento. Foi nesse que eles começaram falando... Ai, a gente tá muito feliz de apresentar pra vocês esse negócio aqui, essa franquia que tá com a gente desde sempre. E isso me soou como uma cutucada no Kojima.
Foi. Meio que nessas palavras de reviver essa franquia clássica, algo nessa linha, assim.
É porque teve algum que eles falaram, essa franquia tá com a gente, tipo, há muito tempo, desde sempre. Tipo, eles fizeram questão de falar isso também.
É, essa frase eu não vou lembrar.
Eu também não lembro, mas o Silent Hill entra nessa parada, né? Porque é uma franquia da Konami, a Konami voltando a trabalhar com ela, e as pessoas pedem Silent Hill há muito tempo, antes até do Kojima ter pegado pra fazer o que seria o Silent Hills, né? E a galera é meio órfã ainda de Silent Hill, e aí agora eles voltam com um jogo inédito, porque estão fazendo o remake do 2, que inclusive é o próximo jogo que a gente vai comentar, porque foi o que vem em seguida, mas o 2 é um remake, né?
Uhum.
E esse aqui seria um jogo novo mesmo, uma ideia nova de Silent Hill. E aí é esse negócio aí que eu acho que a galera não tá gostando muito, né? Parece que não tá bacana. Assim.
Tem um outro jogo, eu esqueci o nome dele, que não é o Short Message, que é um com uma estética mais, ainda mais, né, terror japonês, que não é nem o Short Message nem o remake do 2, esqueci o nome dele, mas ele tava no outro evento.
Ah, aquele evento que foi focado só em Silent Hill, né?
Isso.
Ele é tão bom e tão importante que ninguém lembra o nome, né? Então...
É porque não tem muita coisa sobre ele, né, também. É Ascension?
É Silent Hill F.
F.
É.
Ah, boa.
Nome de projeto, né?
Ele é bem mais experimental do que os outros, assim, né? Até esteticamente, ele parece que leva Silent Hill pra uma outra direção, pra uma coisa mais... uma pegada Japão feudal, assim. E esse me deixa curioso. Todos os outros, não.
Isso é sério?
É.
Tá. Porque parece muito um diálogo que eu e o Cardoso teria falando sobre o Dan, falando do novo Silent Hill.
Não, ele não é feudal, ele se passa nos anos 60. Ele é... acabei de ver.
Caralho, do Japão feudal pro Japão dos anos 60 é um gap longo,
cara,
assim.
É que o trailer apareceu nas casas de madeira, tipo, uns dojo assim, e aí eu fiquei confuso.
Japão-like, Japão The Game terror. Depois disso veio o Silent Hill 2, que foi que ele já tinha sido anunciado, e aí eles mostraram mais coisas aí.
Eu achei simplesmente uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida.
Cara, o Short Message, eu achei esse shade meio bobo no PT, mas eu acho que, bom, o jogo de graça, né? Um jogo num terror em primeira pessoa de graça, mas vamos dentro. Agora, o Silent Hill 2, ele é tão hors concours, né? Ele é tão obra-prima da história dos videogames que eu acho que eles estão mexendo nele do jeito que foi apresentado aqui pra trazer esse resultado. Eu acho cringe, assim.
É, e quem tá fazendo é a Bloober Team, né?
Sim.
Eu acho que a Konami olhou, a sensação que dá, né? É que a Konami viu os remakes da Capcom de Resident Evil, o sucesso que eles estão fazendo, e falou, pô, a gente tem uma série assim também, né? Por que a gente não pega um jogo famoso dela, dá pra alguém fazer e tem dinheiro aí? A sensação que dá é essa.
Cara, eu achei o trailer, né, do jogo, não é a primeira vez que ele apareceu primeiro com aquele teaser, que foi um teaser mais com vibe de cutscene do que de gameplay, e nesse eles já mostram a gameplay mesmo, né? Mostram o combate, combate, mostram as armas, tem um pedaço que mostra o puzzle lá, abrindo tipo um armário, uma porta, sei lá. E eu achei muito feio, cara. O boneco todo duro, a gameplay esquisitíssima.
E sabe o
assim?
Que eu acho engraçado? Ele tem uma vibe PS2, né? Disso, tipo, boneco duro, com texturas de PlayStation 5. É muito estranho.
Pô, você achou as texturas de PlayStation 5?
Não, amigo, assim, tipo, tá lisinho, tá em HD, sabe?
Ah, sim.
Essa é a coisa.
É.
E aí é um contraste esquisito.
Cara, e o boneco é igualzinho o Leon, cara. Puta que pariu.
Sim, eu achei que ia ser um Resident Evil na hora que começou.
É, mas aí eu entendo até porque o Silent Hill, ele é um jogo inspirado em Resident Evil, né?
Você tá refazendo, você pode, né?
É, mas aí eu acho que a galera não ia gostar, eu acho, se mudasse o visual do protagonista, porque ele realmente lembra um pouco o Leon, assim.
Eu acho que as séries tiveram origens muito parecidas, né? Ali no Play 1, com desenvolvedoras japonesas que na época estavam no topo, né? A Konami hoje não tá tão bem, mas nos anos 90, a Konami e Capcom, assim, estavam na crista da onda. Mas as séries, elas são muito diferentes, né? Tipo, o Resident Evil, ele sempre foi uma coisa meio filme B, filme trash, de um pouco galhofa, assim. E o Silent Hill sempre foi muito mais pro terror psicológico. Até tem várias analogias sobre os monstros e as situações da cidade com os traumas, os transtornos do protagonista de cada jogo, assim, né? Ele sempre foi muito mais... menos zoeira. Resident Evil tem uma boa dose de um senso de humor.
Galhofa.
É, eu acho andar pra trás. Pelo menos por esse trailer, você olhar pro que Resident Evil tá fazendo e querer fazer igual, porque nunca foi isso que destacou Silent Hill, né? Sempre foi esse outro lado, essa identidade própria.
É, sei lá, eu espero que eles mostrem mais coisas do jogo e, assim, eu espero que mude. Eu não sou fã de Silent Hill, não é o tipo de jogo que tá na minha lista, assim, ah, quero muito jogar, não sei o quê, mas eu teria vergonha de mostrar o jogo como ele tá agora, sabe?
Uma recomendação de graça aqui. Eu cometi uma falha agora há pouco, eu ia falar Short Master, falei Shattered. Shattered Memories é muito bom. Dos últimos jogos antes da franquia entrar em ato, acho que é o mais aclamado, assim.
Beleza. É o que veio depois, Cardoso?
Depois veio a música da Lady Gaga, né? Judas. É, que é o novo jogo do Ken Levine, que é o maluco lá do BioShock, né?
Ah, por isso que tem cara de BioShock. Faz todo sentido agora.
Eu achei muito foda, eu gosto muito de BioShock e acho que tem tudo pra dar bom. Tô bem animado, esse eu hypei pra caralho. E a gameplay tá bonita, hein? Tá bem maneiro.
Eu tenho uma curiosidade. É triste a gente pensar nesses termos em 2024, né? Porque quando o BioShock saiu, ninguém tinha tanto essa preocupação. Mas eu tenho muita curiosidade de saber como Ken Levine ficou, politicamente falando, na última década, assim, com essas coisas tipo Donald Trump, essas paradas todas. Infelizmente, isso vai ser crucial pro meu hype no jogo.
Mas o que tem a ver? Não tô sabendo.
Não, é mais porque ele aborda temas políticos nos jogos dele, assim, né? Não é uma coisa que ele finge que não faz parte. BioShock tem vários comentários sociais e políticos ali, e eu fiquei curioso só, pensando, nossa, é verdade, né? O Ken Levine, por onde anda Ken Levine? Eu fiquei curioso pra saber qual foi a dele.
Eu achei que ele tivesse sido cancelado, sei lá, porque falou alguma merda, anti-vax, sei lá, alguma coisa.
Então,
assim,
não sei. É, essa é a minha curiosidade.
Entendi.
Quero puxar a capivara dele agora.
Esse jogo, pelo que foi divulgado da história dele, é meio que sobre um futuro em que as máquinas, elas controlam a porra toda, né? Deve ter uma coisa meio política em torno disso, né? Provavelmente, deve ter uma abordagem um pouco política, porque o BioShock também tinha isso, né? Então...
Ah, demais. O BioShock Infinite, então, não
é,
só.
É, entender como que ele vai abordar esse aspecto, né? Nesse jogo novo. Acho que é interessante isso que o Marcelo falou, né?
Mas eu gosto muito dos três BioShocks, inclusive o Infinite divide opiniões, eu também gosto bastante.
Nossa, eu adoro. E aí depois teve o que, Dan?
Tiveram dois jogos de VR, né? Um deles é o Metro Awakening. E aí a franquia Metro, né? Aquela franquia de jogos em primeira pessoa que mistura terror, né? Tensão lá e exploração. E depois teve o Legendary Tales, que é um jogo com uma vibe meio medieval.
Nossa, achei muito feio esse. Pelo amor de Deus.
Não, e assim, é meio feio você ver gameplay, né? De jogo de VR.
É.
As coisas não funcionam muito bem, assim. Tipo, o movimento da espada, não sei o quê. Então é
total.
Pior ainda.
É. Não animei muito não, nenhum dos dois, mas eu também não tenho VR, assim. Não pretendo comprar o PlayStation VR.
É caro, né?
Pô, é muito caro, não tem tanto jogo.
É quase o preço do PlayStation.
Sim.
É, pois é.
Bom, Depois disso, veio Dragon's Dogma 2, um outro trailer, mas assim, já foi anunciado e não teve nada muito de novo, né, Dan?
É, eles mostraram um pouco mais da história, né? Mostraram bastante gameplay de combate nesse trailer, mas é um trailer curtinho também, né? É um trailer pequeno e tá ali mais pra hypar, né? Que acho que é um dos grandes jogos aí do início do ano, um dos grandes jogos que vai sair no PlayStation, principalmente. Eu tô achando tudo bem legal, tudo que mostra desse jogo, pô, os combates, os monstros e... Eu adoro o primeiro jogo, então eu tô muito animado pra jogar esse, cara. É um dos jogos que eu mais quero jogar esse ano.
Maneiro. Depois disso veio mais coisa do Rise of the Ronin, que é aquele jogo que sai esse ano já, né?
É, esse teve um destaque maior, né, no evento, assim. Até porque ele é um exclusivo e feito pela Team Ninja, que é a galera do Nioh e do Wolong, né, que saiu ano passado.
Ele tá me lembrando muito uma vibe daqueles jogos do PS1 de Ninja.
Tenchu?
O Shinobi, Tenchu, sei lá.
Uh-huh.
Que tinha essa coisa de você, tipo, ir pelos telhados jogando o arpão e tal. Cara, mas esse jogo aí é Japão da Game total, né?
Talvez o visualmente falando, ou pra trader ele não pareça tão bonito, mas ele tem muito cara de jogo que eu vou viciar demais.
Lógico, ele se passa no Japão feudal, né?
Também, mas tem essa estética que você falou, né? Essa coisa meio Tenchu moderno e os combos que apareceram, a movimentação toda. Ele não é ponta de linha, que eu quero dizer, tecnologicamente falando, né? Aquela coisa que você vai ver o trailer e falar, nossa, agora o Play 5 chegou de vez, hein? Essa é a geração atual.
Uhum.
Mas ele parece muito gostoso de jogar. Do sistema de combate dele, do loop de gameplay no geral.
O que me fode muito é porque parece que todos os jogos da Team Ninja são a mesma coisa. Eu olho pra esse aqui e aí ele me lembra o Nioh.
É, eu não embarquei no hype do Nioh, né? Eu acho que eu vou pegar esse mais pra ver se esse eu consigo acompanhar.
Cara, coloca Nioh 2 aí no YouTube que você vai ver que é muito parecido.
É parecido, mas nem tanto. Eu acho que esse Rise of the Ronin, ele tem uma proposta de ser mais amplo. Ele parece ser um jogo maior, com uma exploração maior, sabe? A vibe, pelo menos, que eu sentir, tanto dos outros vídeos que mostraram quanto nesse agora, é de que ele parece ser um jogo com mais opções e possibilidades, cenários maiores, sabe? E o personagem, ele tem algumas características bem únicas, né? Ele se passa num período do Japão ali que já tinha arma de fogo, né? Então ele não é só briga de espada e tal, ele tem uma vibe diferente, assim. E, cara, tem um momento nesse trailer que mostra uma briga a cavalo, que é muito maneiro, cara. É muito legal, assim. Uma vibe meio Elden Ring, sabe? Aquele mapa muito grande, o personagem andando a cavalo e tal, coisa que no Nioh, o Nioh ele era mais parecido com Dark Souls, sabe? Tinha aqueles cenários menores, mais estreitos, aquela briga mais controlada, enquanto esse daí tem essa vibe diferente.
E tem paraglider, tem que ser falado isso.
É, tem aquela asinha, né? Que ele abre, parece mais o do Homem-Aranha, né?
Sim.
Mas eu achei maneiro, cara, eu achei legal, eu só achei que o último jogo foi o Wolong, né? Que inclusive eu tô jogando agora e tô achando muito bom. Eu achei ele mais feio do que o Wolong, cara.
Tu não tava jogando Yakuza?
Tô jogando os dois, cara. É porque o Long eu tô jogando em co-op com um amigo. E o Like a Dragon eu tô jogando sozinho, até porque ele é um jogo single player. Mas aí o Rise of the Ronin ele sai dia 22 de março, curiosamente o mesmo dia do Dragon's Dogma. Mesmo dia. É ruim, né? Isso aí. Meio esquisito. Mas tá aí. Aí a gente teve um anúncio que já tinha um rumor em cima, só que eu achei meio inesperado, que é uma remasterização, não sei, um remake.
É porque o Until Dawn vai pro cinema agora também, né? Parece que vai ter uma adaptação. E aí eu acho que vai um pouco pra isso, assim, pra atualizar o público. E toda vez que tem qualquer coisa assim, adaptação, eles fazem um remaster, fazem alguma coisa assim. E eu achei interessante que eles não usaram o termo remaster, né? No trailer tá rebuilt. Vocês viram isso?
Não reparei, não.
No final do trailer? Dá uma olhada lá.
É verdade.
Achei interessante isso. E ele vai sair pra PC também, né? Que é bom, é sempre bom.
É um movimento curioso e que eu acho até meio ruim, na verdade, é esses jogos lançando sem o termo remake barra remaster do lado, né?
Uhum.
Eu acho no caso do Until Dawn meio estranho, porque o Until Dawn é um jogo recente, né? Relativamente recente, assim. Diferente do Resident Evil, por exemplo, que, tipo, Resident Evil 2 saiu, pô, muito tempo depois do original, e ele é muito diferente, assim, esteticamente falando do original.
Cara, o Until Dawn é de 2015. Ano que vem vai fazer 10 anos.
Caralho. Mas acho que o salto tecnológico, assim, né, pra causar esse assim, impacto
sim.
visual não foi tão gigante, né?
É, tipo o The Last of Us 2 remaster, é isso, tá ligado?
É, pois é. Eu fico muito com aquela sensação que a gente já conversou aqui em outros programas, de, tipo, esse jogo tá saindo pra substituir o original, sabe?
É.
Não é tratado como relançamento, ele parece mais uma substituição mesmo.
Eu eu acho muito curioso ter um filme desse jogo, porque esse jogo é basicamente um filme, tá ligado? Tipo assim, pra quem é que você vai fazer um filme do jogo?
É que o roteiro já tá pronto.
É.
Só que, tipo assim, tem atores reais, tipo, tem o Sam, aquele cara lá que fez o Fred Mercury, que é horroroso. Então, tipo
Nossa,
assim,
verdade,
pra
verdade, né? Tipo, ainda é um ator que tá aí,
né? Famosinho, né? Assim.
E ele tá no filme?
Não sei, não sei.
Seria engraçado se não tivesse, né?
Cara, mas o que é interessante é porque, tipo assim, ele é um jogo que já é um pouco genérico, na minha visão. Mas ele funciona pra videogame. Só que pra um filme, eu acho que só um filme de terror. Que ninguém vai ver. Sei lá.
Tem muito jogo que a história é meia boca e que você não se importa, porque a história é só uma desculpa pra você interagir com aquele contexto, né? Tipo o primeiro Uncharted, na época era pra você ter gráficos de ponta saindo do Indiana Jones sem pagar pela licença do Indiana Jones, e eles criaram um universo novo que funcionou muito bem. E depois a história foi expandindo, foi melhorando e tal. Por exemplo, o Till Dawn, ele não precisa ser uma história incrível, um roteiro incrível, porque ele é mais pra você interagir com esse terror adolescente e tal, né?
Sim.
Aí como filme, você pega uma história que não precisava ser boa, você falou, vamos transformar em um filme e é esquisito. Concordo muito com o que o Cardoso tá falando.
Cara, eu posso apostar dinheiro que eles vão chamar Jenny Ortega pra fazer alguma coisa no filme.
E o filme de Death Stranding também, se não tiver os atores que estão no jogo, é oportunidade perdida.
Pô, cara, eu espero que não tenha, porque o Norman Reedus, ele é um ótimo mocap de personagem do Kojima, mas como ator ele é muito ruim, mano. Eu acho que ele...
Todo mundo tá ali, Guilherme Del Toro, Mads Mikkelsen, se não tiver todo mundo, é uma oportunidade perdida.
Então, vamos falar, né, do melhor momento dessa apresentação, então?
Bora.
Cara, simplesmente o trailer, que é um curta-metragem, que deveria ganhar o Oscar de melhor curta-metragem, do Death Stranding 2, né, cara? Pô, que bagulho maravilhoso, perfeito, incrível. Ó, vai ter Elle Fanning, vai ter George Miller, o diretor do Mad Max, vai ter Fragile com sua máscara incrível, que se mexe sozinha e que acende cigarro e que tampa o rosto. É maravilhoso.
O desespero da OMS, a máscara dela.
Exato. Puta, cara, vai ter gato demoníaco com asa que lambe sangue. Pô, maravilhoso, maravilhoso.
Vai ter boneco que não quer ser grudado no cu.
E principalmente, vai ter porradaria com guitarra. Porra, maravilhoso. Gente, isso aqui é obra de arte. Isso aqui é pra estar no Louvre.
Eu vou jogar uma aqui, hein.
Não, ainda digo mais, desculpa, rapidinho. Vai ter Alan Wake ventríloco em stop motion também. Porque o boneco é igualzinho ao Alan Wake, gente. O boneco que tá no jogo agora.
Tá, amigo. Tá.
Eu amei, maravilhoso. Arte, arte.
Eu entendi o que a Márcia ia falar. A Márcia falou, tá.
Tchau. Vamos com calma, mas entendi o seu ponto.
Vou jogar uma aqui, vou lançar. O jogo só sai em 2025, então até lá vamos ver o que acontece. Eu acho que o Kojima vai meter o Metal Gear 2 e nesse jogo você não joga com o Sam, tu joga com o guitarrista. Joguei aí, lancei
pô,
aí.
Pô, não, mano, já apareceu o gameplay do jogo no meio do trailer, pô, e tem ele andando em vários lugares, pô.
Mas você pode jogar com ele só um pedaço, igual você jogava só um pedaço com o Snake no Metal Gear 2.
Ah, eu acho que não vai ter
inclusive,
isso.
Inclusive, os trailers de Metal Gear Solid 2 tem várias partes com o Raiden que no trailer e na capa do jogo estão com o Snake, pra enganar as pessoas.
Exatamente. Essa história é um marco,
não,
né?
Não, cara, ele vai ser o vilão, cara. Você não vai jogar com ele, não.
Não sei. Eu acho que aquela sequência longa dele brigando ali, dando um destaque, assim, e ele não tá brigando com o Sam, né, diretamente, eu não sei. Eu achei curioso.
Não, o que aconteceu ali foi, tipo assim, aquelas inteligências artificiais estavam segurando o Sam ali. E aí, do nada, as inteligências artificiais voltaram contra ele, tá ligado? E aí, por isso que começou a porradaria estancar. Mas eu acho que ele vai continuar sendo vilão. Eu acho que a gente vai continuar usando o Sam e tal, porque é a história do Sam, né? Sei lá. Acho que o Kojima não ia meter essa, não.
Só joguei aqui a teoria. Quem sabe?
Cara, eu queria sacramentar uma promessa que eu fiz no meu Twitter, que é o seguinte. Se Death Stranding 2 On The Beach, na praia, não ganhar melhor jogo do ano de 2025, eu vou sair do Up. É isso.
Você sabe que pode ter um Mario 3D em 2025. Eu não sei pra quando tá o final do Final Fantasy Remake, mas acho que é por aí também, né?
Cara, vai ganhar, cara.
Tem o GTA, tá? Só pra deixar claro.
Eu sei, mas vai ganhar. Na pior das hipóteses, eu saio do Up, não tem problema.
Olha só, mas vai ganhar, pra pô. Galera que tá ouvindo aí, você entra lá no perfil do Up no Twitter, tem o e-mail contato@somosup.com. Você pode mandar seu currículo, porque aí 2025 a gente deve estar contratando, provavelmente.
Não, final de 2025, aí é 2026.
Então, já vai atualizando seu currículo, sabe? Já manda aí pra gente, porque a gente vai abrir uma vaga aí.
Caraca, o Daniel, ao invés dele falar assim, não, amigo, que isso? Ele, não, porra, manda currículo aí, galera. Finalmente vamos poder tirar o Cardoso.
Não, você que tá falando que vai sair, não sou eu.
Não, mano, você tá comemorando.
Não, eu tô comemorando, eu tô preocupado.
Se você gosta da Nintendo, temos uma oportunidade pra você.
Se você gosta de Japão, mande seu currículo em japonês.
diferenciais, mandaram o currículo em japonês.
É, perguntar pra Márcia. A gente começou esse programa com a Márcia falando que veio o State of Play e instigou o lance de jogar games. Deu vontade de jogar Death Stranding?
Deu.
Olha só! Meu Deus do céu, obrigado!
Mas, amigo, eu tive muito vontade de jogar Death Stranding quando saiu o trailer de Death Stranding também. Então, assim.
Amiga.
Em vários momentos a Márcia já assumiu aqui que ela tem vontade de jogar
eu
Death Stranding.
Eu tenho, eu só não tenho condições. Meu sonho, foi o meu sonho particular, o que seria? Meu sonho particular seria que o Kojima só fizesse demo. Uma horinha de jogo. O PT foi assim, a obra-prima do Kojima pra mim. Tava ali.
Amiga, eu posso te propor uma coisa?
Vai, amigo.
Eu vou até a sua casa.
Jogar Death Stranding.
Aí a gente faz lanchinho, sei lá, a gente faz isso durante algum tempo.
Uhum.
E aí eu jogo Death Stranding e você só assiste Death Stranding.
Amigo,
que
perfeito.
Você acha?
Por mim, perfeito.
Pronto, maravilhoso.
Fechado. Eu queria real, inclusive, se você quiser fazer isso com o final de Death Stranding, porque eu acho que no PS4 o meu save tá lá. Então eu queria só ver o final, assim. Então a gente pode fazer isso com o final, um 2 também, não me importo. E é isso, amigo.
Maravilhoso.
O universo está se alinhando.
Cara, mas sem sacanagem. Agora vamos falar uma parada. Tipo assim, esse trailer foi pica, esse jogo é maravilhoso. Mas é muito foda ver o Kojima livrão pra fazer as coisas dele, né? Porque, tipo assim, o cara tá atualmente trabalhando em 3 projetos diferentes. Um que é o OD, que é aquele projeto lá com o Xbox. Um que é o Death Stranding 2, né? On the Beach. Outro que é o filme do Death Stranding com a A24 e o outro jogo que a gente vai falar depois, que é o Fincent, que é o jogo de espionagem que ele vai lançar pra próxima geração.
Cara.
Então vai vir aí em 2030. Mas, pô, eu acho muito incrível um cara do tamanho do Kojima, com as ideias que ele tem, que são completamente fora da caixa, tipo, tendo liberdade e tendo dinheiro pra fazer as paradas dele, tá ligado?
Eu cheguei a comentar nisso no Twitter, né? E eu falo e escrevo tanta coisa com ironia que a galera pode ter pensado que eu tava zoando, mas eu não tava zoando. Eu fiquei real emocionado assistindo o State of Play, pensando nele como um fechamento de ciclo daquela treta que eu comentei mais cedo no episódio de 2015. Porque o Kojima deu a vida por 20 anos, pelo menos, pra Konami, especialmente com Metal Gear. Saiu pela porta dos fundos com uma postura muito ridícula, muito infantil, a forma como ele foi tratado, ele não poder subir no palco no Game Awards, vocês lembram disso?
Uhum.
De recusarem dele de falar pelo jogo, receber prêmios pelo jogo, que até foi quando o Geoff Keighley mostrou: amo esse homem, ele é tudo pra mim.
Esse tiraram o nome dele do jogo, pô.
É.
É, não tem Directed by Hideo Kojima na capa do Metal Gear 5.
E aí, 9 anos depois, não dá pra dizer que a Konami tá em crise, que ela vai falir, mas ela é muito menos relevante no cenário global hoje em dia. Ela teve uma presença nessa feira que foi, no mínimo, questionável. O Silent Hill 2, a gente apontou os problemas dele aqui. A recepção do Short Message foi bem ruim. E o Kojima foi a atração do evento. Tudo que o Cardoso falou, ele tá no centro da conversa sobre grandes criadores de videogame. Se você pega essas galera de Hollywood, tipo Jordan Peele, Guilherme Del Toro, Junji Ito, que é quadrinista.
Não, ele é a referência, pô.
É.
Ele é a referência do que é videogame, tá ligado? E eu acho que ele abre muitas portas, mano. Tipo assim, é justamente pra gente ter mais pessoas criativas fazendo jogos, assim, porque existem muitos jogos que a gente não sabe nem quem é a pessoa que dirige, tá ligado? E eu acho que ele abre porta pra, assim, não, tipo, a galera que tem uma visão criativa sobre os jogos, tipo, tem que ter. Eu acho que ele é meio que o porta-bandeira dessa parada, sabe?
Ele abre portas, inclusive, vai doer muito o que eu vou falar, mas sem Kojima não tinha Sam Lake.
Com certeza, pô, também acho.
Pessoas com grande orçamento pra fazer projetos autorais, ele abre esse precedente, assim, né? De você falar, ó, isso funciona, isso tem como ir pra algum lugar. Porque é tanto tempo e é tanto dinheiro pra fazer videogame que a maioria das publishers vão botar os grandes orçamentos em uma coisa que já estão estabelecidas. Não você pirar a cabeça num bagulho nada a ver, sabe?
E, cara, ele é uma resposta pra essa indústria de videogames que tá cada dia mais, sei lá, igual e tudo é a mesma coisa e tudo é um caça-níquel do caralho. E ele é um maluco que ele faz o bagulho dele que vai ser esquisito. E, tipo, mano, tu olha pra esse trailer e fala assim, cara, Kojima. Não tem como você falar outra coisa, tá ligado? É a assinatura do maluco. E é muito maneiro, mano. E é muito maneiro. Death Stranding é muito foda. Pô, tô muito feliz que vai ter uma continuação. Porra, esse trailer é muito foda. Fiquei muito animado. E vamos ver, né?
Nossa, a Mar deu Kojima eternamente.
Sim.
Eu fico muito triste quando as pessoas... Existe uma fama permeando o Kojima de que ele faz coisas que ninguém entendem, que ele é presunçoso e que ele é um diretor de cinema frustrado. Acho que por causa das cutscenes muito longas, assim.
Nossa, eu odeio isso.
E eu acho que principalmente isso. Essa última é muito injusta, porque tudo que ele faz é essencialmente videogame, assim. Eu acho que um filme de Metal Gear ia ser muito esquisito.
Uhum.
Por motivos diferentes do que aquele do roteiro genérico. Eu acho que o que ele faz é muito videogame. assim. Ele pensa dentro do formato da mídia especificamente, assim.
Cara, né? Ele fez um jogo sobre você reaprender a andar, sobre a mecânica de andar. Mano, isso num filme não seria porra nenhuma, tá ligado? Tipo assim, mas no jogo, principalmente quando você pega a versão Director's Cut, que foi o PS5, por causa do uso do DualSense, mano, faz todo sentido, tá ligado? É maravilhoso. Então, tipo assim, eu não vejo como alguém fala assim, ah, isso aí não é jogo. Ah, isso aí é simulador de entrega de não sei o quê. Tipo, cara, a galera tem que parar um pouco de achar que o mundo é o videogame, sei lá, básico que eles veem em qualquer lugar, tá ligado?
Eu acho esse recorte desse público é aquilo que você tava falando no programa que a gente fez sobre o Power World aí, que saiu semana passada, né? Tipo, ah, a galera que tá falando lá que o Power World é melhor que o Pokémon é uma galera que, tipo, a gente não tem que levar em consideração. Eu acho a mesma coisa. A galera que fala isso do Kojima, de duas uma, ou não jogou nada do que o cara fez, ou não conhece o cara mesmo, sabe? Porque, mano, ele é um pilar da indústria. O que o Kojima fez lá atrás, assim, com o Metal Gear, principalmente, é sem igual, sabe? E eu vi o Marcelo falando sobre isso, não sei se foi no Twitter ou se foi aqui, acho que ele falou aqui em outro programa também, que, cara, o Kojima não precisa provar mais nada pra ninguém, tá ligado? Tipo, ele já chegou num patamar, assim, que ele pode fazer a maluquice que ele quiser, e é isso, mano. Ele faz o que ele quiser, e agora ele tem o estúdio dele, e agora mesmo que ele faz a porra que ele quiser, que se foda. E a galera que fica diminuindo o Kojima como game designer, eu acho, cara, pelo amor de Deus, cara. Sério mesmo, cara. O cara, ele tem que ter uma, não sei, uma liberdade insana, tão grande ali, de digitar a merda que ele quiser na internet sem se sentir culpado, assim, desenfreado, porque não é possível que o cara, ele vá lá e fala que o Kojima não faz videogame, cara. Como assim não faz videogame, cara? Tipo, pelo amor de Deus, cara.
E isso não é nem de agora, isso vem desde Polysynaut, Snatcher, depois o Boktai, pô, é bizarro.
Cara, eu me lembro da época do Metal Gear 4, né, que eu acho que o Metal Gear 4 é o que tem as cutscenes maiores dele, né, dos jogos que ele fez, assim. Acho que tem uma cutscene de 11 minutos.
Não, tem mais, pô. Tem mais do que isso, com certeza. Peraí, vou até pesquisar, mas tem mais do que isso, com certeza.
É, enfim, tem umas cutscenes gigantes lá, isso reforçou muito, né, essa conversa, principalmente porque já tinha a internet muito mais próxima do que ela é hoje, quando saiu o 4, assim. E a galera bate nessa tecla e eu acho que, tipo, mano, tudo bem se não gostar do cara, se não gostar dos jogos, ok, se não gostar. Mas, pô.
Tem uma cutscene de 71 minutos no Metal Gear.
Caramba, 4. É um filme.
É um filme.
Holding the Guinness World Record for the longest cutscene in the game.
Então, é isso aí.
E ele anunciou, né, um projeto novo, além de um trailer de o quê? Quanto tempo teve o trailer de Death Stranding?
9 minutos e 40 segundos de puro choro e alegria e felicidade.
E aí ele apareceu.
Mas calma aí, Marcelo, a gente não falou uma coisa muito importante aqui enquanto a gente tava falando disso. Desculpa te cortar.
Diga.
Se vocês colocarem um trailer do Death Stranding ali no minuto 6 e 50, a gente tem uma das maiores cenas da história do videogame, né?
Amigo, escreva qual cena que é.
Então, a gente tá tendo um diálogo entre o nosso querido Joker, putona lá, como é que é o nome daquele cara? O Joaquin Phoenix, com o Sam Porter Bridges, e aí ele tá falando com o ventríloco lá e tal, não sei o quê. E aí um dos robôs que tá junto com ele se rebela contra ele. E aí ele pega uma guitarra, começa a tocar essa guitarra, e aí de repente ele está dando tiros com choques elétricos no robô. E aí não bastante, porque o robô ele apara todos os tiros, ele vira essa guitarra, e essa guitarra vira uma espada. E aí ele bate no robô com essa espada guitarra. É assim, é obra-prima, né?
Vocês conhecem o Tuba, né?
Conheço. Eu acho engraçado que toda vez que o Marcelo vai falar do Tuba, ele fala, vocês conhecem o Tuba, né?
Não, ó, pra quem tá ouvindo, o Tuba é um grande amigo meu, criador de jogos indies, tá fazendo um jogo chamado First Person Shooter, e ele veio falar comigo no privado que ele tá fazendo uma batalha de chefe que ele acha muito absurda. Que eu não posso falar porque ele tá fazendo, né? O jogo dele tá em Early Access, mas essa fase ainda vai sair. Mas ele falou, cara, eu tava com vergonha do quão aleatório é o conceito desse chefe, pensando, pô, será que a galera vai entender? Será que vai dar certo? E eu fiquei mais motivado a trabalhar nessa ideia depois que eu vi esse cara lutando com uma guitarra contra um robô, assim. Então, além de tudo, o Kojima inspira criadores no Brasil.
Não, e assim, já que tem o George Miller como personagem, tem um personagem que utiliza guitarra para fazer coisas incríveis, é uma clara referência ao Mad Max, né? Porque no Mad Max tem um personagem que ele utiliza guitarra como um bardo de batalha. Ele fica tocando uma guitarra num carro que é só um carro de som, e esse carro de som faz os meninos lá ficarem excitados pra batalha. É muito foda. É arte, né? É, isso aí deveria estar no Louvre. No lugar da Mona Lisa, inclusive.
Uma estátua de cera do Kojima lá.
Ah, amigo, eu sou muito a favor. Eu queria muito ser amigo do Kojima, amigo. Eu já cheguei perto, mas não consegui.
No final da apresentação, a gente teve o Herman Hulst, o cabeça da PlayStation Studios, do lado do Kojima, pra falar sobre um novo projeto dele chamado Pheasant. É assim que se fala?
É por aí.
Que é a volta do Kojima no gênero de espionagem tática, que também é o pai fundador do Stealth, né? Com o primeiro Metal Gear. E esse jogo, sendo bem realista assim, né? Como o Cardoso falou, o Kojima tem mais empregos do que eu. Tem pelo menos 3 projetos dele em andamento. E ele vai começar a entrar de cabeça nesse jogo, comemorando 40 anos de carreira. Pra sair, muito provavelmente, numa estimativa realista, em 2030.
Ele fala durante a apresentação que depois que ele terminar o desenvolvimento do Death Stranding 2, ele vai começar o desenvolvimento desse jogo. Mas no próprio Twitter ele falou, tipo, é pra próxima geração. Já anunciaram a próxima geração e foi o Kojima que anunciou.
É, eu não vejo isso saindo antes de 2030. Até pensando pelo tempo de desenvolvimento do Phantom Pain, da última vez que ele trabalhou com esse gênero, né, de espionagem tática e tal. Mas eu fico muito feliz, eu fico muito animado. Eu sei que tem muita gente que fala, pô, eu queria que ele não voltasse pra isso, eu queria que ele continuasse fazendo coisas completamente aleatórias e nada a ver, mas ele também tá fazendo essas coisas. E eu fico curioso pra saber, porque a última vez que ele trabalhou em um jogo desse, por mais que ele tenha muito carinho por Metal Gear, ele tava preso numa história, num universo, numa narrativa de uma série que já tava estabelecida. O último jogo dele foi uma prequel, né? O Phantom Pain continua contando a história do Big Boss antes dele virar o grande vilão Big Boss, né? Então ele pegar esse gênero e fazer uma coisa totalmente nova, não tá dizendo que ele tá jogando seguro. Ele pode pegar isso também e mandar pros anéis de Saturno, né?
Sim.
Eu, particularmente, fico muito empolgado.
É, e o que eu achei interessante do anúncio desse projeto é que ele fala que ele não vai ser só um jogo, mas também um filme. E aí, assim que ele termina de falar isso, tipo, a gente vê que eles estão nos estúdios da Columbia Pictures, né? E aí aparece, tipo, a logo Columbia Pictures, né? O letreiro Columbia Pictures com o nome do jogo embaixo. Vai ser um projeto transmídia, né?
Cara, será que a gente vai ver o Kojima ganhando um Oscar?
Pô, eu daria todas as estatuas pro Kojima.
Eu confesso que essa parte eu não gosto muito, não. Toda a parte do anúncio desse novo jogo aí, um negócio que é muito lá pra frente, muito lá pro futuro, eu tenho um pouco de preguiça desse tipo de anúncio, assim, sabe? Tipo, ah, vai ter um dia aí que vai sair isso aí, ó. Aí, tipo, o apelo é, tipo, o fato de ser um jogo que supostamente pode ser um sucessor espiritual de Metal Gear, sabe? É legal, essa parte é boa. Mas, assim, é igual o jogo que ele tá fazendo com o Xbox. Tipo, o que que é? Ninguém sabe. Quando sai? Também ninguém sabe, sei lá. Eu acho que é um pouco o personagem pelo personagem só aí nesse momento, sabe? Personagem Kojima, no caso. Tem um pouco de preguiça dessa parte. Mas a parte do Death Stranding toda eu achei muito legal.
Tanto do Xbox quanto esse do Pfizer, a sensação que eu tenho é que isso é pra jogar pro público. Ou lembra de, no caso do Xbox, né? Lembra que Silent Hills, o Kojima vai voltar a trabalhar com terror. Aí no caso do State of Play, lembra de Metal Gear? Kojima vai voltar pra isso também. Eu acho que essa é a jogada.
Ah, eu entendo, mas é que tipo assim, a gente já sabe quem é o Kojima, a gente já sabe o que ele faz e precisa mesmo disso, sabe?
Cara,
tipo,
mas é porque o Kojima é o chaveirinho das empresas, né, cara? Eles têm que ter coisas com o Kojima, porque em termos de PR é muito importante pra eles, né, mano?
E ele tá meio que numas de... A relação dele com a PlayStation é, obviamente, sempre muito mais forte, né? Mas a sensação que eu tenho é que ele tá no meio de um cabo de guerra. Tipo, pai se separando, quem tem mais tempo e quem é o favorito do filho, assim. Porque a Xbox leva ele pra um evento e fala, gente, ó, ele tá fechado com a gente aqui, hein? Vem grandes coisas aí. E aí a Sony faz a mesma coisa, fecha uma apresentação com isso, assim. A sensação que eu tenho é que ele tá sendo disputado aí, né? Ele é a moeda de uma queda de braço meio boba até.
É. Eu não sei do que é queda de braço, não. Eu acho que é meio, tipo assim, a Kojima Productions virou a A24 dos videogames, tá ligado? E aí eles vão fazer jogos autorais com todo mundo. Menos o coitado do Nintendo Switch.
Você não sabe? O Super Nintendo Switch vai ser anunciado logo mais aí. Vai ter o quê? Um Star Fox da Kojima Productions.
É, o Boktai é um jogo da Nintendo, né?
Pô, mas tem quantos anos isso?
Sei lá, Metal Gear tem mais tempo.
O próximo Zelda é do Kojima.
Deveria.
Nossa, imagina um Zelda do Kojima.
Nossa, quero não.
Mas aí, Dan, agora você vai jogar o primeiro Death Stranding?
Ah, cara, eu vivo dizendo que vou, né? Um dia eu jogo.
Cara, tem o Mads Mikkelsen, cara.
Cara, o meu problema com Death Stranding não é o jogo. Eu não achei o jogo ruim, eu adorei as mecânicas e tal. É que ele é um jogo muito longo e a gente trabalha cobrindo um monte de jogo longo também. E eu não consegui encaixar ele na minha vida, assim. Comecei a jogar ele...
Amigo, pode assumir que é porque é um jogo que o Cardoso gostou muito.
Não,
o que eu fico chateado, amiga, é porque, tipo assim, nem com um grande criador japonês ele se dá o trabalho de jogar. Isso que é complicado.
Pô, mas eu gosto muito do Kojima, gente. Não tem nada contra o Kojima, não.
É, você tem contra mim, né? Porque eu gostei do jogo. É isso
não,
que é foda.
Não, pô. Por exemplo, você adorou Pokémon Scarlet Violet e tá tudo certo, é. Eu também gostei. Aí, é isso. Agora você fala que não gostou, mas na época entrou até no seu top 10 do ano. Eu vou te lembrar disso pra sempre.
Tá bom, meu, mas eu nunca neguei, pô.
Não, todo programa é uma merda. É um lixo.
Mas não, mas é uma merda, mas eu gostei, pô.
Entendi. Então tá bom.
Você tem que entender que eu sou sommelier de jogo merda.
Entendi.
Não à toa estou gostando de Esquadrão Suicida.
Agora você tem um ponto muito forte. aí no final do State of Play, após esse momento do Kojima, né, que mostrou o Death Stranding e o jogo novo, eles confirmaram um State of Play sobre o Final Fantasy VII Rebirth, que eu acho no momento desse programa aqui já vai ter passado esse State of Play. E o Final Fantasy VII Rebirth também tá aí na porta, né, que ele sai agora no final de fevereiro. Então é aquele evento pra aquecer mesmo o lançamento do jogo, né.
Caralho, parece que o Final Fantasy VII Rebirth vai ter 145 gigas.
É, eu vi isso aí, caralho. Metade do SSD do PlayStation, praticamente, né? Se você for considerar que tem o tamanho do sistema lá.
Que bom que eu não vou jogar esse.
Aí, dito isso, né? A gente tá aí com o PlayStation 5 fazendo seus 3 anos de vida. A gente tem jogos anunciados. A gente tem jogos que já saíram aí, que muita gente ainda tá jogando. Tem essa PlayStation Plus ganhando novos jogos, entrando aí. A gente citou, por exemplo, o Foam Stars lá, né? Que é o Splatoon-like da Square Enix. E aí fica a pergunta, né? Vocês acham que agora, nesse momento, com esses jogos pra sair, com tudo que já tem aí, vale a pena pegar o PlayStation 5 agora? Você acha, Márcia?
Eu acho que agora vale mais do que antes, mas ainda não é lá aquela coisa. Pegando uma promoção. Assim, acho que agora já passou um tempo que tem coisas pra jogar, vão vir coisas aí, mas ainda não é aquele negócio que, tipo, nossa, tem muito jogo, muita coisa. Então, assim, analisando o que você quer jogar, pegando um PlayStation num preço bom, acho que ok.
E tu, Carlos?
Cara, eu acho que agora que chegou o PlayStation 5 Slim, tá mais, um pouco mais barato. Eu vi gente pegando a versão digital por, tipo, 3.500.
Do Slim?
Aham. Uhum. E eu acho que, assim, agora, nesse momento, já tem alguns jogos legais pra você jogar. Então, tipo assim, já tem o Ratchet & Clank, que é bem legal. Já tem o Spider-Man. Já tem o Alan Wake pra você jogar, se você não tiver jogado. Já tem alguns jogos bem legais aí que só saíram pra essa geração. E você já se prepara aí pra 2025, que vai ser o maior ano da história da humanidade, porque vai ter GTA e Death Stranding 2. Então, acho que vale a pena esse ano pegar. Tá bem mais barato do que a gente pagou quando no lançamento, né?
É verdade. Inclusive o modelo, vamos chamar de antigo, né?
Fat.
É, você já pega ele aí por um preço próximo disso que o Cardoso falou também. Então, até o com disco, né? Você já tá encontrando ele nessa faixa de preço de 3.500 e tal. Se você for comparar, ainda é caro, né? Mas se você for comparar com o preço de lançamento, que era 5 mil reais, já tá um pouco mais acessível, assim. E até o Series S, por exemplo, agora já tá esse preço também, né? Então, se você vai pegar um videogame novo, você perdeu um pouco aquela opção de um videogame um pouco mais acessível, que era do Xbox. Então, a faixa de preço tá meio que essa, né, dos videogames. Então, acho que ele chegou num ponto que dá pra comprar, assim. Mas o que você acha, Marcelo? Você acha que, dado tudo isso que a gente conversou sobre o evento e etc, você acha que agora tá valendo a pena? Você pegou um agora há pouco, né?
É, se não valer a pena, eu tô na lama, porque eu acabei de comprar esta merda e, inclusive, foi justamente nessa faixa, né, eu parcelei em 10 vezes. Se não valer a pena ter um PlayStation 5 em 2024, eu vou estar pagando ele o ano todo. Então, espero que valha, mas eu acredito que vale sim.
Mas como tá sendo suas impressões agora? Você tá vivendo o PlayStation 5 agora, né?
Não só tô vivendo o PlayStation 5, como tô vivendo Ray Tracing agora. Eu tava com o Xbox Series S emprestado o ano passado e eu peguei o PlayStation 5, eu pude ter a minha primeira impressão dos dois consoles quase juntas, assim, né? E eu fiquei muito impressionado com o Play 5 enquanto sistema mesmo. Sistema operacional, a navegação, e abrir jogo e abrir player de vídeo. O controle dele, pra mim, nesse momento, eu não consigo pensar em um controle melhor. Eu tenho um amigo que ele tem muito problema com tendinite, né? Que ele foi fazer academia, fazer exercícios pra poder continuar, porque ele trabalha no computador, joga videogame. E o controle que ele não sente dor é o DualSense. Pra mim, é o controle definitivo, assim. Eu tô apaixonado pelo DualSense. E eu tô jogando coisas que eu não tinha jogado antes, né? Falei aqui do remake de Demon's Souls. Tô muito animado, por quê? Porque o momento que eu comprei agora, que é o que o Cardoso comentou mais cedo. Por motivos de pandemia, principalmente, vários projetos foram muito adiados, né? Tiveram vários problemas e pra suprir a demanda, eles ficaram lançando muita coisa pro Play 4, porque eles não estavam conseguindo suprir a demanda do Play 5. Então a gente vai ver a real mesmo do console nos próximos 3 anos, né? Então, pô, vale demais. A gente tá poucas semanas do Final Fantasy Rebirth, tem muita coisa legal saindo esse ano, a maioria é multiplataforma, né? Mas continua sendo muita coisa legal. E essas novidades do State of Play, assim, né? Eu tô bem animado. Acho que eu fiz um bom investimento. Foi 10 de 340, inclusive. E pela versão com disco, acho que eu fiz um negócio muito bom.
Verdade. Que bom que você tá feliz. Cara, eu acho que o Final Fantasy, ele representa um bom checkpoint, assim. Porque muita gente jogou o primeiro Final Fantasy, né? Quando eu digo o remake, né? A parte 1 do remake. Muita gente jogou a parte 1 do remake, foi um jogo que vendeu muito, um jogo de muito sucesso e que tem todo aquele apelo de pessoas que tiveram PlayStation 1 e que muito provavelmente acabaram jogando o jogo original, né, o Final Fantasy VII clássico lá. É um jogo muito clássico. Tá sendo feito esse remake, é um remake muito legal, e ele não tá saindo no PlayStation 4, né? Então, se você jogou o primeiro Final Fantasy lá, pra você jogar a sequência, você vai ter que pegar um PlayStation 5, assim. E eu acho que isso é uma bolinha, assim, de separação, sabe? Porque o próprio God of War, por exemplo, ele saiu no PlayStation 4 também, né? O Ragnarok. Assim como o Horizon Forbidden West, esses jogos grandes do PlayStation, assim, né? E o Final Fantasy não. E eu acho que o Final Fantasy tem um apelo muito grande com um fã de PlayStation, assim. Então eu acho que, tipo, se você tava na dúvida de pegar, tem tudo isso que a gente falou aqui agora do console hoje, tá com preço um pouco mais acessível dentro do possível, tem mais jogos, a biblioteca tá maior, tem jogos que não são apenas exclusivos, como o caso do Alan Wake que o Cardoso comentou, mas tem o Final Fantasy também, que vai sair agora, provavelmente um dos grandes jogos que a gente vai ver esse ano aí, né, espero que ele seja bom, e acho que a tendência é ter mais jogos como esse, né, como o Final Fantasy, sim. Aí tem o Death Stranding, que é outro jogo que vai a sequência também, que vai sair só de nova geração também, então eu acho que o momento do PlayStation 5, de pegar um PlayStation 5, ele é a partir de agora, não precisa ser necessariamente agora, mas, sei lá, talvez mais pro fim do ano, pode ter promoção e tal, então uma pessoa que tá se preparando pra comprar, eu acho que agora você já pode começar a pensar em, tipo, cara, vou comprar mesmo, vou quebrar meu cofre e vou pegar o PlayStation 5, assim, acho que o momento é agora. Dito isso, eu quero saber da galera que tá ouvindo também, né, você que tem um PlayStation 5, você acha que o ano do PlayStation 5 é agora, 2024? Chegou finalmente? A nova geração finalmente veio pra ficar ou não? Vamos colocar uma enquete aqui.
E esse ano que vem o Super Nintendo Switch também.
Dizem as vozes da internet que tá chegando, né? Eu acho que, no mínimo, o anúncio do novo videogame da Nintendo a gente deve ter esse ano. Quem sabe o console novo também. Mas isso é papo pra outro programa, né? Vamos ver, né? Tomara que aconteça, que a gente tem muita coisa pra falar. Mas vamos colocar uma enquete aqui, né, Cardoso? Pra galera votar se 2024 é o ano do PlayStation, se vale a pena aí.
Ó, eu vou avisar, hein? Agora que tem caixa de comentários, estão tendo vários comentários completamente insalubres e eu vou avisar. O próximo comentário insalubre que você tiver, qualquer pessoa que esteja xingando a gente, ou esteja, tipo assim, sendo completamente desnecessária e completamente mal educada, eu vou bloquear. E a pessoa nunca mais vai poder nem comentar nem ouvir os episódios, hein? Então, por favor, seja educado nos comentários.
Tem essa opção, né?
Tem.
Que incrível.
Caramba. A pessoa não pode nem ouvir o episódio?
Não vai poder ouvir. Fica bloqueada. Acabou. Não tem mais
como. Nossa, eu nunca imaginei uma ferramenta que a pessoa não pode ouvir o episódio.
Arte. Olha aí.
Sejam respeitosos, porque ninguém aqui tá aqui de palhaçada.
E pra não dizer que não falamos de flores, eu quero agradecer a nossa comunidade pelo grande sucesso que foi o desculpaço ao Dan no episódio anterior. Eu fiquei muito comovido. Foi uma mobilização nunca antes vista no Spotify. Então, obrigado.
Tá todo mundo desculpado. Vamos fazer uma pindica rapidinho antes da gente acabar?
Bora.
Então, começa aí, Cardoso. Você que já até meio que deu um spoiler do que tu quer falar.
Cara, eu quero indicar... Eu ainda não terminei o jogo aqui, mas eu quero indicar o jogo Suicide Squad Kill the Justice League. Ou pra vocês que não entendem de inglês, Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça.
Ele foi traduzido, o nome?
Ah, não sei. Cara, eu esperava tudo de ruim, mas eu tô... Assim, eu não acho ele um jogo maravilhoso, não acho ele um novo Batman aí. Mas tem suas qualidades, sabe? Tipo, a movimentação do personagem é muito maneira, os diálogos são muito bons, a história é muito legal, algumas batalhas com alguns membros da Liga da Justiça são bem legais. Então, tipo, é um jogo que vai ter uma recepção mista, assim. Eu acho que tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, mas eu tô curtindo.
E é isso que importa.
Exato, correto. Então, tipo assim, pra quem gosta de um looter-shooter maluco, frenético, ação pra caralho, vai gostar do jogo.
Você testou online dele já?
Não, porque eu não tenho amigos aí. E fica difícil.
Não, mas ele não tem um lobby, tipo, pra jogar com pessoas que estejam jogando?
Não, pelo que eu entendi, você joga com seus amigos, você convida as pessoas pra jogar com você.
Nossa, mas que ruim. Tem como formar party?
Eu não sei, eu não tentei, eu tô jogando sozinho. Eu gosto de jogar as coisas sozinho também, é bom.
Entendi.
Eu recomendo as pessoas jogarem sozinho, tá? Não recomendo jogar multiplayer, não.
Beleza. E você, Márcia, o que você tem pra indicar hoje?
Eu vou indicar que eu fui ontem no musical do Rei Leão. E eu vou indicar o musical do Rei Leão. Quem puder ir no musical do Rei Leão, vá urgente ao musical do Rei Leão, porque é muito sensacional. Eu chorei 15 vezes, porque...
Caraca.
Amigo, é igual o filme, né? Tipo, tudo igual, assim, tem uma outra coisinha a mais. Mas começa igual o filme, na hora que deram o primeiro... E aí eu já... Ai, chorei. Aí eu já tava chorando, e aí toda a música...
O primeiro o quê, Márcia?
O primeiro grito, amigo. O primeiro grito, eu já tava, tipo, chorando. E real, foi coisa de 30 segundos. Começou, deram o primeiro grito, e eu já chorei.
Mas como foi o grito mesmo?
E aí...
Obrigado, Marcelo, por perguntar.
Eu fiz de novo pra vocês, gente. Breve, eles vão querer me contratar pro musical também, mas eu vou negar o pedido. Mas é muito incrível, tipo, real, muito incrível ver o pessoal cantando ao vivo as músicas e o jeito como eles adaptaram o filme pra um teatro. É muito, muito sensacional. É uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida.
Muito legal.
Muito pica.
E aí, Marcelo, acho que esse tempo pra indicar pra gente.
Cara, eu tô numa época de grande efervescência cultural. Ultimamente eu vi muitos filmes muito legais, mas eu quero fazer o oposto. Eu quero indicar entretenimento de base, que é o Big Brother Brasil, edição 2024.
Pô, vai ter o nosso Sem Pauta sobre BBB?
Por mim, sim.
Eu acho isso muito importante saber.
Vai.
Então vamos fazer.
Eu acompanhava quando era moleque, né? Fiquei fácil uns 10 ou 15 anos sem ver. Voltei, como muita gente, em 2020. Porque eu não tinha o que fazer em casa, né? Quarentena. E a minha edição favorita tinha sido a de 2021. 22 e 23, elas foram médias pra ruins por motivos diferentes. Então muita gente deu uma desanimada geral, né? Mas a desse ano eu tô achando inacreditável.
Assim. Pra mim, ela tá no mesmo nível da de 2021.
Cara, tá muito, 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 muito boa. Até as figuras que são plantas, que são desinteressantes, elas rendem piadas ótimas. Tá muito claro quem são os protagonistas, quem são os vilões. Tem debates muito interessantes em cima disso. Mas os vilões, eles não são só odiáveis. Pra quem vê no Twitter, ah, fulano falou um absurdo, cancelado, odeio esse cara. Mas você vai ver essa galera conversando no quarto, as pessoas são muito divertidas. Todo mundo tem muitas camadas, eu acho que é isso que tá me prendendo. Ninguém é só bom, ninguém é só ruim, ninguém é só odiável. É claro que pra muita gente é, né? Tem gente que ninguém suporta, mas eu acho que o elenco é muito bom. Ele tá meio perdido em algumas coisas, né? Agora ele começou a caçar treta pra ter protagonismo de graça, né? As plantas principalmente. Mas eu acho que tá sendo muito divertido. O Twitter tem essa pira de fazer grandes debates sociais sobre o BBB, que também é válido, né? Acho que ele também tá ali pra isso. Mas eu tô achando ele divertido mesmo. Tô achando ele entretenimento raiz mesmo, sujeira.
Sim, cara, eu quero falar sobre uma frase incrível que aconteceu, que acabou de passar na minha timeline, mas só pra vocês entenderem o nível do que o Marcelo está falando. Atenção. Fernanda conta que não se orgulha, mas já chamou a Lani de irmã dulce da bunda frouxa. Então esse é o nível que a gente tá falando de entretenimento.
Meu Deus do céu.
Cara, é fabuloso. E aí você tem debate sobre calabreso. Ontem na prova do líder, o Tadeu tava falando, só tem um jeito de encaixar a salsicha. Quem vai encaixar essa salsicha deliciosa? Galera, deu um probleminha aqui no meu áudio no final da gravação, mas eu sobrevivi, tá tudo certo. E muito obrigado pra quem acompanhou o episódio até aqui. Até a semana que vem, aquele abraço fortíssimo. E nós absurdamente.
Eu vou indicar...
Eu aposto que é um jogo japonês.
Um jogo japonês?
Não!
Nossa, não acredito! Meu Deus do céu!
Eu vou indicar, gente, o jogo que é o fenômeno dos videogames até o momento, que é Like a Dragon Infinite Wealth, que é um RPG. Um RPG japonês com aquele molde super tradicional, com vibes Dragon Quest, Final Fantasy... E, cara, por incrível que pareça, Pokémon... Ele tem muitas camadas, muitas coisas. Ele é um jogo imenso. E quando eu digo imenso, não só de tamanho, mas de conteúdo, de possibilidades, assim. Pra quem jogou o Like a Dragon anterior, que apresenta o Ichiban, né, que é esse novo protagonista da franquia Yakuza, que agora está sendo oficialmente chamada apenas de Like a Dragon, como era no Japão, ele é a sequência direta ali, praticamente. Se passa, acho que são 3 anos depois de tudo o que acontece no primeiro Like a Dragon RPG ali. E ele se conecta com vários acontecimentos da franquia, mas principalmente a sequência desse jogo. E, cara, eu tô apaixonado, assim, pelo jogo. O jogo é muito divertido, ele tem um humor, assim, incrível e muito próprio, e ele mistura tudo isso com um drama muito interessante, personagens muito carismáticos, ele tem novos personagens que são todos muito interessantes. A gameplay, ela não deixa você cair na mesmice, assim, e aí é até curioso que eu tava conversando com o Cardoso na semana do lançamento, né, que o Cardoso veio me perguntar, pô, mas é RPG de turno, sim? É que eu não gosto muito de RPG de turno e tal. Cara, ele é um RPG de turno, sim, mas ele é um RPG de turno que mistura muita ação. Então, você tem, sim, aquele momento de, tipo, ah, agora é a vez desse personagem aqui atacar. E daqui a pouco vai ser a vez daquele personagem atacar. Só que, em meio a tudo isso, você tem que apertar o botão certo na hora de fazer o golpe, pra que o seu golpe seja mais forte, ou pra você evitar um golpe poderoso que você tá levando. Então, você tem o cenário cenário, né? Você pode, assim como nos jogos de ação de Yakuza, você pode pegar uma cadeira que tá na rua e dar uma porrada no seu adversário no seu turno. Você vai fazer isso, você, se você estiver perto de uma lixeira, de uma placa, de uma bicicleta, o seu personagem tem a opção de pegar aquele objeto, e aí, sei lá, você arremessa o cara contra a parede, então você dá mais dano. Então, assim, o combate é super dinâmico, e ele tem, cara, vários minigames, várias quests malucas, tipo, várias coisas que tinham no primeiro jogo, mas que se você não jogou, você vai conhecer agora. Ele satiriza muitos RPGs japoneses, como Pokémon, como eu citei, com você catalogando os tipos de bandido que você enfrenta. E aí você tem a, tipo, uma Pokédex de bandidos, assim, em que você vai enfrentando tipos de malucos e psicopatas e vai anotando aquilo ali numa espécie de um livro, sabe? Que nesse jogo é como se fosse um aplicativo no celular, na verdade. Então, cara, é um mundo próprio ali, é aquele RPG denso, com muitas opções, e se você se deixar levar, você vai ficar o dia inteiro jogando, e quando você vê, você se tornou o próprio Like a Dragon. A pessoa vem perguntar, e você fala, eu sou o Like a Dragon. Então é isso, cara, recomendo muito. É uma pena que esse jogo não tenha saído em serviços, assim como o Game Pass ou da PlayStation, né? Como a maioria da franquia Yakuza, eu acho que da linha principal, tá tudo nesses serviços. Pra quem assina aí Game Pass e tal, você pode ter acesso. Esse não, esse tem que comprar mesmo pra jogar se você quiser. Mas, cara, é um jogaço, assim. Até onde eu joguei, eu tô adorando, tô gostando cada minuto que eu joguei nele. Eu tô mais ou menos com umas 10 horas de jogo e tô gostando muito, assim, muito mesmo. Então fica essa recomendação aí pra quem gosta de tudo isso, todas essas maluquices aí que eu falei. É isso.
Queria desindicar uma coisa rapidinho, que é desindicar MC Bin Laden.
Beleza.
Muito otário.
Mais uma vez, um Projota.
Surge. Exatamente.
Eu não compro briga nenhuma, só compro as minhas próprias brigas. Isso daí é minha segunda dica do Open Dica. Compre apenas as suas brigas.
Essa é uma boa dica?
É isso. Então fechou, galera. Tamo junto. Sejam gentis nos comentários, porque se não for...
Nunca mais vai ouvir o Up.
Exatamente.
Então é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Assine o Up, ouça o Up, comente coisas do Up e seja feliz. Então valeu. Até mais, gente. Tchau.
Valeu, galera. Tchau.